Atenção, atenção, silêncio na plateia, por favor. Bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o seu entrevistador Léo Carrion com mais uma edição do podcast Papo Gremista. Hoje, não com um convidado, mas com três: o Maicon André, o Júnior Moraes e o Diego Salton, do famoso site Gremiopédia. E aí, gurizada, como é que estão? Quem começa falando aí? Júnior?
Eu. Bom, vou me apresentar, eu sou o Júnior Moraes, eu tenho 33 anos e sou empresário, sou o mais velho aqui da turma da Gremiopédia que está falando hoje.
E qual é o teu ramo de empresário?
Cara, eu tenho um restaurante junto com o meu irmão e a gente tem também um mini mercado em Canoas, Rio Grande do Sul.
Oh, muito bem. E aí, Maicon?
Eu sou o Maicon, eu moro atualmente em Curitiba, sou gaúcho de Novo Hamburgo, mas vim para Curitiba em 2002, aí faz um bom tempo já.
Já tá com sotaque.
Sou servidor público, trabalho há mais de 10 anos aí no serviço público em Curitiba, tenho uma filha, sou casado e gremista desde o nascimento. Hein?
Oh. E aí, Salton?
E aqui é o Diego Salton, eu sou advogado, moro em Montenegro, Rio Grande do Sul. E tem um comentário a fazer. O Michael falou que ele é gaúcho, né? Mas não é daqueles gaúchos que você sabe como é que é, né?
Mas eu
ele
falo
não sabe o que é. Não, ele não sabe o que é a frase atenteada é livre. Como é que vai dizer que ele é gaúcho? Não pode ser gaúcho.
É que eu falei pra ele que eu uso o choro é livre em vez de atenteada é livre.
Ah, mas o gaúcho mesmo tem que saber aquele. Me caiu o butiá do bolso.
É isso? Sim, não, mas atenteada é livre também tem que saber. É o mínimo.
Faz parte. Eu acho que o cara.
Mas ainda ontem eu soltei um, mas tu tá te fazendo, né? Daí falaram, mas baixou o gaúcho aqui.
Essa é mais de Porto Alegre, não é? Eu não sei, né? Mas tem umas expressões que são bem de Porto Alegre, né? Deu pra ti.
Uhum.
E aí, garotado, como é que vocês estão aí na quarentena? O que vocês estão fazendo aí? Então, o restaurante tá fechado, né, o Júnior?
É, o restaurante tá fechado. A gente tá pensando, talvez, em reabrir daqui mais uns 10 dias. Para ver como é que o mercado está se portando ainda, a gente tem funcionários mais velhos que são do grupo de risco, então a gente está preferindo manter fechado por um período ainda. Mas o mini mercado ali que a gente tem está aberto, então eu sigo trabalhando em um dos empregos, pelo menos.
O mini mercado está bombando, né? Porque todo mundo em casa, todo mundo não, né, cara? Mas muita gente em casa, né?
Bastante gente.
É, e o funcionário público aí não tem nenhuma diferença, né? Continua funcionando.
É que assim, tá funcionando porque eu trabalho na parte da assistência social no município, né? Apesar de eu ser da área da informática lá, mas aqui a parte da saúde, da assistência social, ela continua funcionando normal, né? Por ser serviço essencial. Então, no começo até os primeiros dias a gente fez ali aquele trabalho remoto, né? Só que agora já voltou ao normal, já teve poucos casos aqui até o momento, então tá funcionando normalmente. É. Mas diminuiu bastante, rua, carro, não tem praticamente nada circulando quase.
É, eu imagino. E o Diego aí tá ferrado, né? Porque fórum fechado, não tem o que fazer.
É, o fórum tá fechado até no dia 31 de maio agora, o Conselho Nacional de Justiça manteve fechado, então até 31 de maio, nada de serviço.
É, férias forenses.
É, tem que se virar. Por enquanto férias, né? É aquela coisa, a gente saiu das férias e agora estamos entrando de novo. Um ano perdido pro judiciário, principalmente.
Bom, mas isso aí tem um lado positivo, né? Tudo na vida tem um lado positivo, né, gurizada? Aqui vocês estão tendo mais tempo disponível para trabalhar na Gremiopédia, né?
Isso é verdade. Isso é verdade.
E não é pouco trabalho, né? Eu tava vendo a informação de vocês, que vocês me passaram ali, eu não tinha ideia da quantidade. Claro, que se eu parasse para pensar, a quantidade de número de jogos, de jogadores, é informação. São terabytes e terabytes de informação aí, né? E eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte nosso muito especial, que é o Ricardo Vortman, lá do site que vocês todos conhecem, o Corneta do RW. E ele tem essa pergunta aqui, que é bem interessante e vem ao caso aí.
Pergunta do Corneta do RW para o pessoal do Grêmio Pédia, que eu consulto com muita frequência. Qual é o tempo dispendido por vocês por semana para fazer o site? Obrigado.
Respondendo à pergunta do Ricardo, é assim, ó. Vamos deixar por umas 2 a 3 horas por dia, mas vou te dizer, todo o tempo livre, isso eu, falando de mim, tenho um bebê de 7 meses, então
toma
algum tempo da gente, né? Mas todo o tempo livre, a gente tá no site. Sem contar, às vezes, que a gente tá tirando dúvida dos outros editores por WhatsApp, Twitter. E, olha, tá sempre, sempre ligado no site, 24 horas por dia, mas vamos deixar sempre umas 3 horas por dia, no mínimo, sentado na frente do computador, só em cima do site.
Mas que coisa. E aí, Michael? Tu que é o cara da TI, da informática aí, como é que foi?
Então, eu acabo fazendo a mesma parte que eles fazem, de ajudar os outros aí também, né, com algumas dúvidas e a parte da edição do site, a gente faz a parte de edição de vídeos também para colocar no canal do YouTube. Para temporalizar isso daí é meio difícil também, mas em média é isso aí que o Junior falou, umas 2 a 3 horas por dia, pelo menos, né? Exemplo dele, também tem uma filha pequena, né? Tá próximo já dos 3 anos de idade, mas que enquanto tá acordada também é muito difícil fazer outras coisas, né? Quase uma dedicação exclusiva ali. É. Mas no momento que a menininha se acomoda, vai para frente do computador e às vezes vai de madrugada. Madrugada adentro, a gente fica ali postando, empolgado. E é um trabalho que não para, né? Sempre se falou aí, a gente não fala em números ainda, mas são 5.600 jogos do Grêmio aí, tem informação pra caramba pra postar no site. Então é um trabalho que não para.
E tu, Diego?
Bom, é complicado dizer por causa do trabalho, né? Quando não se tem um trabalho muito, vamos dizer, é aquela questão, é muito sazonal, né? Vai ter épocas do ano em que a gente entra menos, outras épocas que entra mais. Mas eu já cheguei a ficar até um dia assim, inteiro no site. Mas é aquela coisa, tem médias, né? Botando uma média, eu acho que eu ficaria umas 2 horas no site. No começo, principalmente, quando a gente começou a cadastrar as informações, era aquela coisa de ficar 4, 5, 7 horas, às vezes, editando. E agora que a gente está um pouco mais organizado na questão do conteúdo, já tem um banco de dados que ajuda em alguma coisa ou outra, aí as edições começam a ser mais pontuais. Daí eu botaria umas 2 a 3 horas como os outros aí, que eu acho que é mais ou menos a média.
Só um detalhezinho, esse período é fora do horário do trabalho já normal que a gente já tem durante o dia.
Sim,
então,
claro.
Em geral, a gente acaba utilizando mais à noite para poder conseguir fazer alguma coisa.
E também tem uma coisa que o Júnior, o Maicon também tem a situação ali do canal, né? Que eu acredito que seja mais ou menos a mesma coisa que eu. A gente, além do tempo do site, ainda tem o tempo eu do Twitter, por exemplo, que eu cuido mais. A gente passa praticamente o dia inteiro no Twitter ali, comentando, fazendo, parando um pouco do trabalho para fazer alguma postagem, alguma coisa para chamar a galera pro site, né? Então, esse tempo eu vou tirar fora aí das 2, 3 horas.
Falar nisso aí, garotada, qual é a relação da Grêmiopédia com a Wikipédia? Porque os dois têm um nome, né, que chama atenção pela semelhança e também tem uma função semelhante, né? Então, eu sou ignorante nessa parte, né, de informática aí, mas imagino que muita gente tem essa pergunta aí. Qual é essa, se tem alguma ligação, né, primeiro? E aí?
Então eu vou responder essa. A Wikipédia, ela é um site colaborativo, né? E o site da Wikipédia, ele é baseado no código Wiki. E esse código, ele é de uma fundação, a Fundação Wikimedia, né? Então essa fundação, ela desde o começo teve essa visão de fazer um código colaborativo. E como esse código é um código aberto, outros interessados podem se apropriar desse código e fazer seu próprio site, né, baseado em modelo Wiki. Então essa seria a correlação. A Grêmiopédia e a Wikipédia utilizam o mesmo código fonte, né,
do projeto. Seria o mesmo motor, então, que vocês têm.
Isso, mesmo motor do site.
Quando é que começou o projeto de vocês, a Grêmiopédia? Vocês têm milhares já de site, de páginas no site, né? Suponho que são alguns anos já, né? Quando é que foi?
Sim. O site iniciou oficialmente 15 de setembro de 2015.
Boa.
Foi a data foi perfeita, realmente uma homenagem ao Grêmio mesmo. Então faz praticamente, vai fechar agora esse ano 5 anos. Já aproveitando essa questão aí da Wikipédia, essa correlação entre as duas, né? O site, ele contabiliza o número de edições, ou seja, cada vez que alguém mexe no site vai ter uma informação nesse sentido. A última vez que eu olhei, agora eu não sei como é que tá, mas a última vez que eu olhei estava em mais de 100 mil modificações nas páginas.
É muita
coisa. São 12 então, mil.
Deixa eu atualizar teu número aqui. Deixa eu atualizar teu número. São 200 mil edições feitas no site.
A última vez que eu vi, faz tanto tempo assim, mas... Então, 200 mil edições até hoje, assim, contabilizando, até pegando aqueles números adiante, sabe, quantas horas a gente fica, né? Cada ediçãozinha que a gente vai fazendo ali vai contabilizando. E em páginas, quanto é que tá aí, ô TI? Fala pra nós.
Então, anotei os números aqui pra gente trazer pra entrevista aí também, né?
Fala aí.
A gente tem no site, páginas são 40.667. Maravilha. Só que daí tem uma diferença. Existem as páginas, né, que daí são no geral, no site, e pode ser página também de código para poder criar alguma rotina ali com relação às páginas que ficam visíveis para público. As páginas de artigos, que são páginas de conteúdo, são 10 mil que nós temos. Na verdade, são 10.212, para ser mais preciso. Então, no caso aí, cada página tem pelo menos aí umas 3 ou 4 outras páginas que são páginas de suporte, né, para implementar algum tipo de código dentro das páginas. E imagens são 12.967 que nós temos. E 12 mil edições feitas no site, né? Isso daí por... Atualmente são 8 pessoas trabalhando no site, mas alguns já entraram, também passaram pelo projeto. Enfim, é por aí.
E me diz uma coisa, o RW estava falando lá que ele é um usuário frequente da Grimmiopédia, né? E eu sei bem por quê, né? Porque ele tem o site dele lá que envolve muitas informações, certo? E vocês são uma fonte... dessas informações. Agora, para o pessoal assim que não tem noção da para que serve, da utilidade, eu sei que vocês têm uma história muito legal sobre aquele boato de que o Grêmio voltou da segunda divisão em 92 com uma virada de mesa. E vou dizer bem qual é a fonte desse boato, é o livro do Fábio Koff. E a gente ouve uma corrente muito forte em cima disso aí, e eu sei que vocês têm uma história muito legal e que eu achei essa história representa bem, assim, o que é a utilidade da memória. A gente ter uma memória, esse arquivo de memória que tem os fatos verdadeiros e que não podem ser negados, que tu mostra o fato, entendeu? E eu queria que vocês contassem essa história aí pro nosso público, para eles terem uma noção de como é importante o Grêmio ter memória. E como é importante o trabalho de vocês nesse museu virtual que vocês fazem aí. Quem é que vai contar para nós aí?
Vai lá, Diego.
Ah, eu ia deixar pro Júnior, mas aí... Vamos aproveitar. Não, eu sempre disse uma coisa que... Como quando eu pensei na ideia de criar a Grêmiopédia, foi da seguinte forma. Eu tinha um blog, que era um blog que eu usava ali para postar uma coisa ou outra do Grêmio e tudo mais. Mas aquela coisa descomprometida, sabe, de vez em quando. E aí, pessoal, porque a gente ganhou do irmão aí, ganhamos do Barcelona. Tá, tudo bem, a gente não ganhou no Barcelona no Mundial de Clubes, né? Cada época tem sua época, né?
Claro.
Mas a gente tinha ganhado do Barcelona também. E eu fui descobrir isso numa pesquisa que eu fiz. E eu pensei, meu Deus, por que as pessoas não sabem disso? Aí eu fui atrás, descobri que a gente ganhou do Barcelona, que a gente ganhou duas vezes do Bayern de Munique, que a gente ganhou diversas vezes do Benfica. E aí tu começa a pensar, clubes históricos como Estrela Vermelha a gente ganhou, da seleção da União Soviética. Assim, são inúmeros clubes, seleções, seleção uruguaia, até tem a questão da seleção argentina, que é uma situação à parte aí que teria que ser, obviamente, acho que teria que fazer um podcast para explicar o que é essa situação da tal da seleção argentina, mas é uma coisa para outro momento. Então, assim, a gente começou a visualizar isso, que o torcedor não conhecia essa história. Ah. E aí entra bem nessa situação da Série B. O torcedor, ele não conhece a história, não é porque ele não quer, é porque ele não tem onde pesquisar.
Não tem fonte.
Ele não tem a fonte. Daí o que acontece? Qual é a fonte do torcedor? É a rádio, é a televisão, ou é o livro, onde muitas vezes a informação que todo mundo conhece, que é errada, é replicada. Então nós temos a situação, o livro do Fábio Koff. A situação do livro do Fábio Koff realmente tem esse equívoco dentro do livro e obviamente não foi proposital, mas é aquela história. Ela é contada muitas vezes e a gente acaba, por ser um fator antigo, a gente acaba acreditando naquilo. E quando a gente vai olhar os registros de jornais, a gente vê registros de antes do início da competição dizendo, irão subir os 3 primeiros clubes, equipes, na verdade, de cada grupo, que seriam 4 grupos, os 3 primeiros irão subir. Então a gente vê que não tem como aquele fato que está descrito no livro, ou que é mencionado num programa de rádio, ou até mesmo num canal de televisão, ele ser verdadeiro. Ele não é. O Grêmio não subiu em nono. O Grêmio subiu como terceiro melhor colocado do grupo 4, conforme o regulamento previa. Aí o regulamento foi mudado no meio da competição, mas não foi em benefício do Grêmio, foi em prejuízo, porque deram pontos para outras equipes, porque regionalizaram o campeonato. Então, ali a gente já consegue ver que realmente a importância se traduz aí, nessa questão de a gente conseguir recuperar o jornal e mostrar para o torcedor a realidade.
É. Então, isso é muito interessante mesmo, porque o livro do Fábio Koff fez esse desserviço, mas é uma questão assim, quando tu escreve uma biografia, tu tá escrevendo de memória, e muitas vezes um cara que nem o Fábio Koff tem a sua vaidade, né? Então, acontecem essas coisas, e vira aquela... como diz, né, uma mentira falada mil vezes vira verdade em algum momento, né, e vocês estão aí desmistificando essa história, e tantas outras, né, que o trabalho de vocês vai servir para desmistificar. E me diz uma coisa, vocês têm noção, assim, do fato, que é aquele fato que vocês buscam? Porque a gente está falando para pessoas aí, de repente alguém está ouvindo, e pode ser um futuro colaborador de vocês. Quais são a mosquinha da cabeça branca que vocês estão procurando, que é aquela informação? Esses dias eu falei aqui no Papo Gremista com o Ricardo Wortmann, né, com o RW, e ele fez um desafio para as pessoas para ver quem que tinha a coluna do Paulo Santana entre 72 e 73, que ele deu o time de cada um dos jornalistas aí da mídia. E foi um escândalo na época, né? Os caras queriam matar... queriam a cabeça dele, né? E tem, essa coluna tá perdida, né? Tá lá no arquivo, em algum lugar. Então, qual seria para vocês aí... cada um pode ter um fato aí para chamar aí... a mosquinha da cabeça branca, qual seria?
Eu vou começar falando, tá?
Tá.
O que acontece? No final de 2018, a gente chegou à conclusão... que por mais que a gente contasse várias partes da história do Grêmio, a gente só ia ter uma conclusão final quando a gente tivesse todos os jogos da história do Grêmio. E o que que acontece, né? Existe uma lenda não, vamos dizer assim, o fato do primeiro gol do Grêmio, ninguém sabe o autor. Essa seria a grande busca. Se hoje tu encontrar, isso aí é a taça do Mundial, sabe? Não existe, sabe? Ninguém sabe, ninguém. Pode falar assim, mas eu sei. Não, ninguém sabe. Esse é um fato que ninguém sabe. E existe a possibilidade de ainda haver jornais em outras línguas que corriam na capital, por exemplo, em alemão, que possam ter essa informação. Mas em português, que a gente tem acesso, não existe. Essa seria a grande pauta. Mas tem uma coisa mais...
Qual foi o primeiro jogo? Tu tá falando do primeiro gol oficial, evidentemente, né? Qual seria... Sim. Tu sabe pelo menos o jogo? Tu tem alguma informação?
Sim. Sim, o primeiro jogo foi contra o Fussball. O Fussball que também foi fundado na mesma data de 15 de setembro de 1903. A gente tem a escalação das duas equipes, mas não tem quem fez o primeiro gol. Vai. O Grêmio ganha a primeira partida.
Aliás, tem a ficha completa, né, Junior, desse jogo, hein?
É, só falta o artilheiro. Meu. Tem um outro clube que é até bem famoso em Porto Alegre, que é o primeiro jogo dele, ele toma 10-0. A gente ganha o primeiro.
Eu não sei quem é.
Não, pois é.
Não vem ao caso. Mas o que acontece? No final de 2018, a gente chegou à conclusão que a gente tinha que ter todos os jogos. E ter eles de forma completa, tendo toda a escalação do adversário e tendo os gols de ambas as equipes. A gente definiu alguns critérios que considerariam um jogo completo, né? Hoje, nos faltam em torno de 170 jogos. Eu estava olhando agora há pouco. Completar alguns, vai faltar artilheiro no início do século 20 é bem corriqueiro isso. A primeira década falta muitas vezes o artilheiro, acho que os jornais não retratavam, pelo menos não os que a gente teve acesso até então.
Sim.
E mais uma coisa mais tangível, mais fácil de explicar, que eu busco, são assim, ó, as excursões do Grêmio. Tem excursões para Ásia, que é muito difícil os dados, e algumas excursões para Europa que a gente ainda não tem todos os dados. A minha busca incessante é por isso. Lógico, a gente busca tudo, e eu tenho batalhado bastante pra gente conseguir todos os jogos, mas isso tem sido a minha maior dor de cabeça, isso falando da minha parte.
Sim. E aí, Michael?
Eu vou falar um pouquinho, então, sobre Acho que a mosca branca, acho que é a unanimidade, que seria esse primeiro gol do Grêmio, né? De 1904, aí, se a gente conseguir descobrir isso aí. Olha, eu acho que a pessoa que achar esse jornal, se exista, vai escrever de alguma forma o nome e deixar gravado na história do Grêmio também. Porque essa é uma informação que o Grêmio não tem também, né? Então, é talvez a informação mais importante histórica que a gente não tem em registro. Agora sim, uma coisa mais tangível, né? Como foi a expressão que o Júnior usou. Eu que trabalho mais voltado para essa questão dos vídeos, né? Que eu subo bastante vídeos lá pro canal da Grêmiopédia no YouTube. Então, uma coisa que eu gostaria muito, assim, de encontrar... eu sou de 1987, né? Eu comecei a assistir futebol ali por 1994, 95.
Quando tu nasceu, tive a sorte, já, né, de quando tu nasceu, eu já dirigia. Oi? Quando tu nasceu, eu já dirigia.
Tá entregando a tua idade.
Nossa, não tem problema. E aí,
agora, eu tive a sorte, né, de ali em 95, quando comecei a acompanhar o Grêmio já ganhou uma Libertadores, já veio um brasileiro em cima, outra Copa do Brasil, então eu acabei nascendo para futebol, para conhecer futebol, já multicampeão com o Grêmio, né? E daí, assim, nessa busca, né, por materiais, a gente recentemente conseguiu materiais dos anos 80, ali em vídeo, jogos do Grêmio na Europa, contra Benfica, que o Diego já citou, o Júnior já citou. Clubes grandes, né, que o Grêmio enfrentou, a gente tem algumas dessas imagens, só que uma em especial que já foi citada aqui também, que foi aquele jogo com o Barcelona, é um jogo assim que, como eu nasci pro futebol nos anos 90 ali, eu gostava muito de assistir o Barcelona também, Romário, depois Rivaldo, então eu poder ver esse jogo do Grêmio contra o Barcelona em 1985 é uma coisa assim que eu gostaria muito de encontrar, assim, talvez seja a minha grande perseguição nos últimos tempos, né.
E aí, Diego?
Bom, da minha parte, fora o que eles falaram ali, primeiro gol e jogo do Barcelona, é aquela questão, né? É o as dentro do nosso baralho. Mas a questão toda que eu vou citar ali, pegando uma coisinha extra ali pra gente colocar, é as taças. Uma das coisas que não é bem site, né? Mas seria mais... uma das coisas que eu queria muito dentro da pesquisa histórica, que a gente conseguisse recuperar pro Grêmio, é que pelo menos todas as taças de torneios que o Grêmio conquistou, ele tivesse no memorial pra gente poder ir lá e ver. Muitas taças foram perdidas, outras extraviadas, outras não têm imagem... E a gente queria muito que o Grêmio tivesse esse material para mostrar para o torcedor. Porque não adianta, a gente sabe, tem um pessoal que vai acessar a internet, mas tem aquele pessoal que vai lá no museu olhar a taça. Com certeza. E vai procurar ali, vai ver na listinha ali, tem a lista do título. Tá, cadê essa taça aqui? Não, essa taça foi perdida. Essa taça foi quebrada. E uma das coisas que a gente tem até um projeto nesse sentido é de recuperação de taças, poder fazer uma réplica, largar lá no memorial... ter a nossa taça que até hoje não foi entregue, que é a da Supercopa do Brasil.
Que é essa história aí? Como é que pode uma taça oficial da CBF não ter sido entregue? Como assim? Tem alguma explicação para isso?
Uhum. A explicação mais é que, na verdade, não existe uma explicação oficial, obviamente, né? Porque nada do que vem a denegrir a imagem da instituição vai ser oficial. Mas a grande situação foi que os direitos de televisão foram vendidos para uma emissora, e como os jogos acabaram sendo realizados pela Libertadores, que era da outra emissora, não houve a entrega da taça, porque em tese não houve o financiamento para aquele campeonato. O campeonato foi oficial, realmente aconteceu, tem os registros históricos, inclusive de jornais, só que nós temos a situação de como não houve o financiamento, não entrou o valor... Aí a tal taça não apareceu até hoje. O Grêmio solicitou oficialmente, mas...
Mas quanto custa
uma taça? A CBF ela não nega que o Grêmio foi o campeão de 90. Ela cita em muitos momentos isso, né? Só falta realmente a taça para...
É oficial, digamos, a houve uma discussão disso. Inclusive na época que não existia a Grêmiopédia, e um dos motivos, inclusive, de existir a Grêmiopédia, é que acessando a Wikipédia... Tava lá a informação do o Grêmio não foi campeão da Supercopa. Eu olhei aquilo e pensei, não, o Grêmio foi campeão da Supercopa. Aí juntaram um jornal, uma resposta a uma pergunta de um leitor da revista Placar, em 1992, se eu não me engano, o leitor perguntou, o Grêmio não é campeão da Supercopa? A revista Placar disse, não, não é campeão. E aí tem esse registro histórico, que o Grêmio, daí obviamente usaram aquilo para tirar o Grêmio da informação de que seria o campeão. E aí procura jornais históricos, encontra as informações aqui, a data mudou e tudo mais, foi assim que a gente recuperou esse título. Esse título, se não houvesse uma pesquisa em cima disso, obviamente hoje em dia talvez a gente estaria falando de Flamengo e Corinthians como os únicos campeões, nós temos também os campeonatos citadinos, dois campeonatos citadinos, a gente descobriu que o Grêmio tinha ganhado porque não tinha informação nenhuma nos locais de praxe de que o Grêmio ganhou o campeonato citadino de 64 e 65, se eu não me engano. Então são informações que a gente conseguiu recuperar e são dois títulos que para a época eram muito importantes.
Muito importantes,
né?
Com certeza.
É, não, sem dúvidas. Nos anos 60 ainda o campeonato citadino era uma coisa muito valorizada. É.
E me diz uma coisa, falando em Grêmio agora, vocês são gremistas fanáticos, né? Não tem como o cara participar da Grêmiopédia e fazer todo esse esforço que vocês fazem aí sem ser fanático. Não, pá. Não vem me dizer que tu não é fanático. Tu é fanático, sim. Todos nós somos aqui, né? Doença.
Pois é.
E qual é a relação de vocês com o clube aí? Pois é, o Maicon tá lá no...
Sou fanático.
Não, eu sei que tu tá com a camisa do Grêmio. O pessoal que não tá vendo ele aí tá só ouvindo. Ouça o som da camisa do Grêmio que ele tá vestindo. Mas o Maicon tá lá em Curitiba, né, Maicon? Então não assiste isso. Mais jogos pessoalmente, mas vocês aí que estão aí mais perto, vocês assistem? O Maicon também tá livre para responder essa pergunta, mas vão no estádio? Como é que é essa situação aí?
Eu sou sócio do Grêmio e sempre... Olha, eu sou sócio desde 2008, são 12 anos, mas eu não tenho hábito de assistir no estádio. Eu tenho um pai já idoso e eu sempre assisto com ele em casa. É. Mas eu sou sócio, faço a minha contribuição igual, né? Porque eu acho que faz parte, não é só ir no estádio, né? Sócio mais porque eu quero ajudar a manter a instituição, porque é uma coisa que eu amo demais, eu passo muito tempo do meu dia pensando a respeito, então eu ajudo a manter aquilo que eu amo.
É. Mesma coisa eu, aqui nos Estados Unidos sou sócio também. Qual é a minha chance de ver um jogo? Zero.
O Grêmio não gosta de viajar para os Estados Unidos.
Não.
Vou responder a tua pergunta com relação aos jogos. Fala. Um dos meus grandes sonhos aí era poder assistir o Grêmio no estádio, né? Eu vim para Curitiba, eu tinha 15 anos ainda, isso lá por 2002. E vim para aí, nunca tinha assistido um jogo enquanto morava no Rio Grande do Sul, né? Quando vim para Curitiba, daí dificultou mais ainda, até pelas poucas vezes que o Grêmio vinha para cá. Mas eu consegui realizar esse sonho foi em 2017, quando teve as quartas de final da Copa do Brasil. Eu fui assistir Grêmio Atlético na Arena da Baixada. É. E naquele jogo lá o Grêmio ganhou de 3-2. Pude ali matar à vontade, né? Conhecer ali os jogadores e tal. Claro que isso, de várias épocas diferentes eu acabei não podendo assistir, mas só o fato de poder ir no estádio ali foi bem especial pra mim, assim.
É, com certeza.
Eu sou sócio também do Grêmio, né? Me associei um pouquinho antes de a gente ganhar a Copa do Brasil 2016 ali. É. Então eu me considero um pé quente aí.
Com certeza.
E a Grêmiopédia também é pé quente, hein? Porque o que tem de anos de vida, o Grêmio tem de título.
Ah, é verdade.
No período.
Foi bem. A Grêmiopédia tem um título por ano, não?
Aham, pior, né? Se for considerar, que nem diz o Renato, 7 títulos. Tem mais título do que tempo de clube.
Não dá mole, não dá mole.
Eu idem como todos os outros, né? De estádio, eu tenho uma situação assim, eu sempre brinco que na época que eu fazia faculdade, o meu contra-cheque não vinha o meu nome, né? Vinha o nome da minha instituição ali, da minha universidade ali em cima, porque era todo o valor era para eles. E então a minha juventude, assim, eu não criei esse hábito de estádio justamente por isso. E aí, como tu não tem dinheiro para ir num jogo, aí que entra a questão do torcedor que é fanático, ele arruma um jeito.
Com certeza.
Alguma forma ele arruma de contribuir para o clube. Né? Ah, não posso, não vou. Quem mora nos Estados Unidos, vou ser sócio. Alguma forma tu arruma de alimentar aquela paixão. E eu não podendo ir, foi aí que nasceu a ideia do site e tudo mais, para alimentar aquele coisa de não poder ir num jogo e tudo mais. Hoje em dia eu vou em jogos. Eu tento evitar um pouco, dependendo do tipo do jogo, porque como eu não sou da região de Porto Alegre, eu não tenho muito conhecimento, não gosto muito da região metropolitana, eu acabo evitando um pouco o jogo por causa disso, né? Mas eu, sempre que eu posso ali, um jogo mais tranquilo, eu gosto de ir. Principalmente porque eu sempre digo, né? O torcedor vai no jogo no Grenal, da final do Campeonato Gaúcho, no Grenal da Libertadores. Eventualmente numa final de Libertadores, aí é fácil. Agora vai um Grêmio aí Moré da vida pra ver. Esse é o torcedor que vai é que gosta mesmo de futebol, né?
Eu sempre curti no jogo esse aí mais vazio, assim, levar as crianças e tal.
Acho eu sempre curti isso aí.
O jogo que o Grêmio vai com... pô, isso é, mudou um pouco, né? Porque agora no Campeonato Gaúcho aí a gente até perdeu pro Aimoré, perdeu pra Novo Hamburgo, foi um horror.
Pois é.
Mas costumava ser jogos fáceis, assim, né? E empilhar gol, pá, tu levar uma criança, um filho, né? Vocês que têm filho já. Levar num jogo que o Grêmio faz 3, 4, 5 gols, o que tu acontece, né? Tu já tem sair dali com um torcedorzinho fanático já, né?
Pois é.
Experiência fantástica, né? Mas e qual foi o título de vocês? Vocês aí são jovens, né? Então, e a gente passou aí por esses desgraçados, esses 15 anos aí tomando na cabeça. Qual foi o título mais importante aí para vocês dessa retomada aí do Grêmio com o Renato aí? O que vocês acham?
Primeiro, aí, eu acho sim que deu a virada da chave foi a Copa do Brasil de 2016, né? Aquilo ali foi algo que eu fui no estádio nesse jogo. A gente tá voltando no assunto, eu não costumo ir muito, mas eu ainda vou em alguns. E na Copa do Brasil de 2016 eu fui em todos. O pai ainda podia ir, acompanhava. Agora o pai não tá mais conseguindo ir tanto, então a gente fica por casa. Mas aquele título ali, eu nem sei que hora que eu cheguei em casa, não sei o que aconteceu. Eu lembro que eu vi o gol do Atlético, mas muito pouco.
Eu vi também, eu vi também.
Aquele título foi muito louco.
Muito louco.
Essa retomada do Grêmio, né, dos títulos 2016 foi uma coisa incrível, assim. Mas eu vou falar, eu era bem cético assim com relação a essa retomada do Grêmio dos títulos. E para mim o jogo chave assim naquela Copa do Brasil ali foi Grêmio e Cruzeiro, a semifinal, porque a gente estava acostumado a vir de longo tempo já, né, apoiando do Cruzeiro ali. E o Grêmio beliscava títulos em outras temporadas e eu fiquei um pouco na dúvida, e se passar o Cruzeiro, com certeza ganha, né? Então aquele jogo do 2-0 que o Luan faz aquele gol lá, que o Grêmio toca a bola pra lá, pra cá, daqui a pouco o Luan mete a bola na gaveta, eu falei, agora ninguém mais tira não, agora a gente vai ser campeão. Tanto que nas finais ali a gente juntou família, na época não tinha quarentena, né?
É, pô, bons tempos.
Juntamos família, fiz vídeo, fiz até live pro YouTube na época, falei, vai ser campeão, não tem jeito. E deu certinho aí, a gente foi campeão e 2017, quando ganhou a Libertadores, daí eu já tinha certeza, porque o time de 16 estava muito consistente, né? Então a chance de a gente ganhar aumentava muito, assim. Então eu tinha bastante esperança na Libertadores mesmo de 2017. E concretizou,
né? Já tinha embalado aí, né? A gente já tinha pegado confiança, mas aquele início foi muito difícil, né? Eu tava naquele jogo em Porto Alegre do Grêmio, o jogo que o Renato assumiu, né? Com o Grêmio e Atlético. Atlético, Atlético agora, né? Agora é Atlético.
Atlético.
Então, o Grêmio e o Atlético jogaram lá e bah, que jogo lá foi pra matar cardíaco, olha, eu vou dizer pra vocês. E tu aí, Salton? Larga o vinho aí.
Bom, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não é que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? Mas eu sempre fui fanático por futebol sul-americano. Então, pra mim, não chega pra mim falar de Liga dos Campeões, isso aí não é futebol. Eu sou Libertadores raiz, eu gostava da Libertadores antiga.
Cachorro invadindo o campo.
Não, tu vê time chileno forte, time paraguaio forte, time uruguaio forte. Aquilo devia ser. Olha, eu sou apaixonado por isso. Então, por mais que eu tenha gostado da Copa do Brasil, foi um divisor de águas e tudo, a Libertadores... Eu me preparei aquela semana da Libertadores de uma forma que foi assim, ó, eu fiz todo o meu trabalho, porque eu disse, se o Grêmio ganhar, eu não apareço naquele escritório até o fim do ano. Fiquei 3-4 dias sem aparecer, porque eu tomei tudo que podia e que não podia, de tanta felicidade, porque aquele título pra mim, Libertadores pra mim é Libertadores, não existe nada parecido.
É isso aí. O gremista é muito louco pro Libertadores, né? Tá aí.
Eu sou louco por título sul-americano, né? Eu sempre até. Eu às vezes ficava meio brabo. Eu sei que o pessoal gosta de zoar dizendo que é Série B da América, né? Mas quando o Grêmio caía na Libertadores. Quando o Grêmio ia pra Sula, na verdade, nunca chegou a cair na Libertadores, né? Pra Sula, no caso. Mas eu digo, quando o Grêmio ali estava na classificado para a Sula, às vezes dava mais ênfase ali para a Copa do Brasil, eu falava, mas tenta ganhar essa Sul-Americana, não sei o quê, depois sai a Recopa para jogar. Eu sempre fui muito dos títulos sul-americanos, então, até abrindo um parênteses aí, uma coisa que dói muito é quando eu lembro que o Grêmio abriu mão de disputar a Copa Interamericana, Foi 95 ou 96, agora eu não lembro, acho que foi 95. O Grêmio abriu mão da Interamericana e foi um título que eu senti ali quando eu pesquisei e descobri, porque é aquela coisa, eu sempre gostei dos títulos sul-americanos, acho bem interessante.
É, eu concordo contigo, nem sei porque, eu vou dizer, eu vivi essa época aí, já tinha 20 e poucos anos aí, não tenho nenhuma recordação desse fato. É, olha só, um exemplo da utilidade aí, da beleza de ter essa memória toda que vocês estão construindo aí. Me diz uma coisa, o que vocês acham aí, o centro médio é o sujador de... Aqui aqui, vou falar, apesar de nós estarmos nos Estados Unidos e Curitiba e Porto Alegre, vamos nos referir ao Rio Grande do Sul como o nosso chão, né? No Rio Grande do Sul aí, tem essa discussão, né? O centro médio é aquele cara tipo Arthur ou é tipo Dinho? E centroavante de movimentação ou centroavante a empim fincado de força, de cabeceio? Escanteio curto ou escanteio na área? Qual a opinião de... Eu quero ouvir a opinião de vocês do futebol aí, porque vocês são historiadores e o que vocês acham aí?
Ah, eu acho que o volante tem que sujar o calção. Tem que entrar de carrinho. E já respingando para as outras perguntas, escanteio curto é muito feio, totalmente. Se a gente olhar a estatística, o escanteio cobrado na área, ele é um desperdício de bola. Então, vamos olhar friamente os números, cobra curto. Ah, mas pelo amor de Deus, né? parece que tu tá botando um pênalti para fora, né?
Parece.
Quem lembra do Jardel, então, é um pênalti batido para fora cobrar escanteio curto. E já falando em Jardel, eu gosto de ser travante, né, cara? Tem que ter alguém lá, homem de referência, a largar o campo, né? Lá em cima no zagueiro.
Nessa hora o RW tá nos ouvindo e tá se batendo todo no chão de raiva.
Eu vou falar pra ti que até eu ver o Arthur jogando bola, eu achava que o volante ali era só aquele que dava combate mesmo pra não deixar chegar a situação pro zagueiro também. Mas... talvez um híbrido das duas coisas seja o caminho, né? Você conseguir ter alguém com qualidade para sair com a bola também e armar alguma jogada interessante ali. Então, agora, eu fico muito estressado quando vejo um escanteio daquele jeito também. Se o cara não cruza na bola, eu já solto a corneta no cara.
E o centroavante, o Lu?
Se ele não cruza a bola, não tem chance nenhuma de sair o gol, né? Então, pelo menos cruze, meu amigo. Se você cruzar, a gente tem alguma chance.
Olha, a gente estava falando do título de 2016, que foi esse título super importante da Copa do Brasil. E vou lembrar para vocês, o Lu era o centroavante, fez um monte de gol. E o Grêmio estava jogando muita bola com centroavante de movimentação. Aí botaram o Bobô lá, o time... Não, o Bobô foi antes, o Bobô foi antes, foi com o Roy.
O Lu fez um gol naquela Copa do Brasil.
Ah, mas estava jogando muita bola, cara.
Eu vou dizer uma coisa, sabe aquela pessoa que gosta de dar murro em ponto de faca? Sou eu. Ah. Eu gosto do futebol antigo. O futebol moderno não me agrada. Então, assim, ó, vou resumir meu time. Meu time tem que ter Derlei no gol, De Leon na zaga, Dinho na volância, e do meio pra frente pode ser qualquer coisa. Mas de preferência, Renato Portaluppi. O resto? Essa não me importa. Esse é o meu time ideal. Então não adianta, não. Esse futebol moderno. Gosto muito do Arthur, fã do Arthur demais, né?
Mas não. Mas seria reserva.
Eu acabei não respondendo pra vocês ali do centroavante, mas eu gosto do cara fixo na área, que você cruzou pra ele, ele acerta de cabeça, o testaço, e o cara que fica ali esperando uma bola pra fazer um pivôzinho também e armar a jogada.
Pronto, aí, ó.
Eu gosto do cara finalizador na frente ali.
Tá aí, então, vocês que são do futebol moderno, do tic-tac, do técnico científico, então, vocês estão aí em minoria aqui no, na Gremiopédia.
Mas, esqueci de falar um, hein? É. Não pode ter ninguém que não seja Felipão na casa-mata.
Olha aí, então agora fechou todas.
Felipão, né? É Felipão.
O time de 95 em peso, então.
Não, o time de 95, de 95, o De Leon.
Raiz mesmo. Oh, os caras são raiz? Historiadores, né?
Talvez o Anchieta ou o Ayrton Pavilhão na zaga ali também, para dar uma
ajudada. O Anchieta podia ser, talvez, ali. Fazer uma zaga portenha.
E o Anchieta ainda canta bolero ainda no intervalo.
Olha
aí, ó. Mas agora, galera, vamos falar um pouco aí. Eu quero Uma coisa que é impressionante aí é a quantidade de pessoas que acessam a Gremiopédia. A Gremiopédia é quase uma unanimidade aí, que nem o time do Filipão, né? Todo mundo gosta. Uhum. Qual é a média de vocês, que vocês têm de acessos aí no site?
Eu estou aqui com o sistema do Google Analytics, que a gente utiliza para medir quem acessa o site, né? E vamos pensar que está num período de pandemia e futebol não é o foco. E nos últimos 30 dias, a gente teve 54 mil acessos, sendo que dá uma média de 9,1. Nos últimos 7 dias, 9,1 mil. E por dia, né, dá uma média de 1,2 mil. Mas isso a gente está falando num mês que não tem futebol. Já não tem tido futebol há 2 meses, né?
Pois é.
Mas em épocas de Libertadores, a gente chega a quase 4 mil acessos dia.
E qual, eu tenho uma dúvida, assim. Hoje em dia tem muita fonte, né, de informação digital, assim, né? Então, por exemplo, tu entra naquele site do Transfermarkt, tá certo? E tem lá a ficha técnica dos jogadores, técnicos e tal e tal. E tem... poxa, tem até sites, né, que fazem quantos passes o cara deu, quantos metros o cara andou, quantos passes certos, passes errados, quantas vezes o cara olhou pro lado, quantas vezes o cara se penteou. É um nível de informação, assim, nunca antes visto.
É o scout do jogo, esse, né?
Scout. Aqui nos Estados Unidos isso é muito comum há muitos anos. O americano é fanático por esse scout, mas é uma coisa nova no futebol.
O futebol americano, ele é muito completo nessa parte ainda.
É. E uma coisa nova no futebol, soccer, né? O nosso futebol. E agora, eu imagino que vocês usem tudo isso aí, né? Agora, se não usarem, me corrijam, né? Mas como é que faz a pesquisa para trás? Porque aí não tem nada. Não tem, vocês têm historiador no grupo? Vocês vão atrás? Vocês vão no museu? Ou vocês dependem exclusivamente de pessoas que mandam coisa para vocês? Como é que vocês fazem? Porque é a parte mais difícil, né? Mais a recuperação histórica, assim, de fora da parte eletrônica. Como é que é isso? Primeiro me corrijam se vocês não usam esses sites aí.
Não, hoje a gente não tem utilizado. A gente até tem um projeto futuro de colocar esses scouts, assim, das partidas, mas não é nada para o momento. Vamos explicar assim, ó. Nos jogos atuais, o jogo está acontecendo e tu sabe tudo o que acontece, então é fácil de fazer. Mas tudo que é para trás tem que ir para museu. A gente utilizou durante muito tempo a Biblioteca Nacional, que tem vários jornais digitalizados. A ideia é aquele negócio, ficar lendo PDF de jornal antigo, procurando detalhes da partida, procurando nome de jogador, procurando quem fez gol, quem entrou, quem saiu, etc. Ler mesmo. E só que essa fonte está esgotando, porque não, acho que esse projeto do governo nacional, do governo federal, ele meio que parou. Não vejo eles colocando mais jornais. Se tinha, a gente esgotou. Então agora já estamos entrando num período que a gente tem ido a museu mesmo procurar. Tem até um dos nossos editores, que é o Leonardo Reis, que ele costuma ir muito nos museus de Porto Alegre, ali, buscar jornal antigo, dele faz a foto, a gente vai lá, transfere para o site. Sem contar muitos outros colaboradores que entram em contato com a gente, que fazem essas pesquisas, mandam foto dos jornais, e a gente vai lá, lê jornal antigo, tudo em base de jornal mesmo.
Agora, do pessoal que faz parte do projeto, né, daí vocês podem me ajudar aí. Nós não temos alguém que seja historiador mesmo, de formação, né?
Não.
A gente tem jornalista, tem advogado, eu trabalho na área de informática. Acho que o Leonardo, o Leonardo é médico?
Leonardo é médico. O Bortolanza, ele trabalha com alguma coisa de imobiliária lá. Eu não sei bem o que é. Na parte administrativa de imobiliária, pelo que eu entendi.
Ah. Que interessante, né?
Médicos é comércio, né?
Nós temos aí
não lembro.
Tem o historiador aí do Grêmio, que é aquele... Deve ter vários historiadores do Grêmio também, né? Tem o Dyson Santana, que é um que tá sempre na evidência aí, por causa da participação dele lá no site do Corneta. E com certeza tem outros aí, né? Esses tempos, eu me lembro que o RW fez um vídeo na casa de um jogador famoso das antigas, e tinha... E o cara abriu um cofre lá... E tinha 1 milhão de recortes e fotos e álbuns e não sei o quê. Ah, não, foi o juiz de futebol que ele foi entrevistar o cara. Então, eu imagino que deve ter coisas incríveis guardadas por aí, esperando, né, serem disponibilizadas para vocês. Qual foi a coisa mais emocionante que vocês receberam dessas fontes, assim, mais surpreendente, mais assim, puxa vida, eu não imaginava que existia isso, dessas pessoas que, das famílias, eu imagino, né, que mandam coisas para vocês também. O que foi, assim, de cada um de vocês, o momento, assim, que vocês tiveram, puxa, o cara abriu um cofre e achou isso aqui, o que é?
Bom, então eu vou começar. Eu recebi o filho de um jogador que jogou na década de 20, 30, ali no Grêmio, que é o filho do Artigas Pérez. O filho dele tem 80 e poucos anos, ele veio aqui na minha casa, me contou a história de vida dele, história do pai dele. O pai dele morreu de tuberculose, imagina, tuberculose hoje em dia não mata ninguém, né? E morreu com 30 e poucos anos, ele tinha um ano, ele mal conheceu o pai dele, mas sabe toda a história, veio, me trouxe fotos, recortes para mim, e essa foi a parte assim, que eu achei mais legal. Eu nunca pensei que alguém chegaria até nós, assim, sabe, dessa maneira. Tu vê um senhorzinho entrando ali, 80 e poucos anos, e te conta a história dele, e fala que estava emocionado de ler o nome do pai dele no site. E não tinha muita coisa, não. Tinha só o nome mesmo, e reduzir de jogos, que era uma parte que a gente não tinha pesquisado tanto a fundo, que ele tinha atuado. Hoje já tá mais completo. E aquilo foi bem emocionante para mim, assim.
E essa tradição oral, isso é uma tradição oral, na verdade, porque ele foi na tua casa e contou. O que tu faz para documentar isso? Tu grava o cara? Tu pega o celular e grava ele? Porque, afinal de contas, ele tá te contando só, né? Ele pode não ter, tem coisas que da memória que ele não vai ter documentado, né? Mas o testemunho da pessoa que viveu também é um documento, né? Como é que vocês fazem com isso aí? Tem algum procedimento ou é uma coisa que vocês ainda estão definindo?
É, não tem nada assim definido assim como fazer. É que não é muito comum, sabe? Não tem sido tão comum os familiares procurarem a gente. Acontece, mas não é uma coisa muito comum. Por isso que a gente ainda não tem assim um protocolo a ser seguido. Outras situações a gente já definiu o protocolo, mas essa não é uma que a gente tenha definido, porque não é algo comum e corriqueiro que acontece.
Imagino. E tu aí, Michael?
O que te emocionou? Eu não tenho assim tanto contato com as pessoas, mais pela distância também, né? A gente, daí falando mais uma coisa mais particular nossa aqui em relação a Grêmio Pério, a gente conseguiu fazer, foi no final do ano passado, né? Eu fui pro Rio Grande do Sul, numa viagem com a família, e eu conheci o Diego e o Júnior pessoalmente aí. Essa é a interação que a gente tem, acaba sendo mais por celular, pela internet, né? E materiais que recebe acaba acontecendo a mesma coisa. Então, a pessoa te procura ali no Facebook, ali, acaba tendo algum material que ela guardou em casa. Eu, particularmente, nunca fiz contato com nenhum que tenha sido ex-jogador ou parente de jogador, né? Mas a gente já recebe bastante materiais aí pelo Facebook, pelas plataformas digitais aí. Ah, e com relação ao que mais me emocionou, assim, é eu que faço mais a parte de edição de vídeos, ali, né? Voltando ao meu nicho dentro do trabalho aí. Eu gostei bastante de ter recebido esse material dos anos 80, né? Que foi um material que o Júnior acabou localizando aí pela internet, fez contato com a pessoa que tinha esse material. A gente fez a compra disso, né? Teve todo um caminho ali bem difícil, né, Júnior? Bem complicado para conseguir chegar esse material para nós. Mas a gente, de posse disso, poder assistir depois, né? A gente colocou ali, inclusive, no YouTube para a galera que são em torno aí de 3.200 que estão inscritos no canal, poder assistir junto com a gente esse material foi uma experiência bem bacana. Poder ver o Renato Portaluppi com a cassete nas costas e em ação ali.
Imagina, na época não tinha todo mundo com uma câmera na mão, né? Hoje tu vai no estádio, tem um jogo de futebol, quantas pessoas estão gravando de centenas de ângulos, né? Isso aí tudo vai pro YouTube. São outros tempos, né? No futuro a coisa vai ser diferente. Não sei também, né?
Tem pessoas, falando da minha experiência, assim, muitos, eu sei do Rafael lá no site, Rafael Alves, que ele é inclusive jornalista, ele já entrou em contato com diversos jogadores, ex-jogadores, pegando informações, inclusive pessoas vêm ali no direct do Twitter, no Facebook, falando da família, mandando e-mails. Então a gente tem bastante, vários casos nesse sentido. Mas aproveitando aí essa deixa aí, para falar a respeito do que a gente recebe, né? Muitas vezes a gente não recebe também, né? Tem aquela situação de pessoas que têm a informação, que poderiam contribuir, é porque existe ainda uma ideia, um preciosismo com aquela informação, aquela ideia de resguardar aquilo como se fosse um tesouro, quando na verdade aquilo que, conhecimento que não é repassado, ele é perdido com o tempo. Então nós temos ali situações aí de um pesquisador que pode ter boa parte das informações que faltam ali para a gente completar algumas lacunas e não vai às vezes disponibilizar, daqui a um tempo vem a falecer, o filho não se interessa, larga numa caixa de lixo ali, numa sacola de lixo ali e deixa perdido para nunca mais alguém descobrir aquela informação, e aquilo que era tão raro para aquela pessoa vira um pedaço de lixo aí que vai se deteriorar com o tempo e ninguém vai descobrir. Então, assim, quantas vezes a gente daqui a pouco deixou de descobrir quem foi o autor do primeiro gol porque alguém deve ter feito isso? Então, aí até vai um apelo, que a gente tenha um pouco mais, um senso mais coletivo da questão da informação, principalmente se a gente ama o Grêmio realmente, né? Porque a gente está falando ali no site hoje de 163 fichas que tem informação faltante. O que é uma ficha com informação faltante? É uma ficha que falta a escalação de um dos dois times e quem fez o gol.
Normalmente do adversário, isso, né?
Normalmente do adversário que falta, né? E quem fez os gols. Então nós temos 163 fichas de 5.600 que está nessa situação. Então são coisas que muitos pesquisadores a gente sabe que tem, a gente vai, obviamente, para continuar a nossa pesquisa, mas a gente poderia estar focado aí em 30, 40 fichas, que é realmente o que ninguém tem, e a gente está aí buscando uma coisa que alguém já tem, que a gente poderia estar trabalhando no coletivo aí para descobrir todas as informações que faltam. Então, às vezes tem os dois lados, né? Aquele que contribui, entrega tudo que tem, a gente consegue realmente produzir com material, e aqueles que, obviamente, não têm esse mesmo pensamento coletivo, né?
Pois é. Eu tenho o meu avô falecido já, ele tinha, sei lá, ele era um colecionador de livros, né? Viajou o mundo inteiro colecionando livros raros. E quando ele faleceu, esses livros foram aí doados aí. E nos lugares onde esses livros foram doados pelos meus tios, meu pai, né? Eles... teve até sala com o nome do meu avô, Felipe Carrion. Então eu pergunto para vocês, assim, existe um projeto ou alguma ideia de vocês de, vamos dizer, homenagear as pessoas que fazem esse tipo de... Não é nem o caso de doação, porque vocês só querem a informação, a pessoa continua com o seu acervo, né? Se o cara tem um jornal, ele continua com o jornal, vocês só querem a foto. Então, mas existe uma maneira de prestar uma homenagem para essas pessoas, porque tu sabe que todo mundo tem, assim, a sua vaidade e também tu quer homenagear. Por exemplo, no falecimento de um ente querido, tu quer que aquele ente querido tenha um pouco de a permanência, né? Então, se ele está sendo homenageado numa sala de um museu, ou de uma biblioteca, ou no site, ele também é uma forma de atrair as pessoas para fazer esse tipo de doação, assim, né? O que vocês fazem assim nessa. Vocês personalizam uma página para a pessoa como doador, como. Ou então fazem um agradecimento? Como é que funciona?
Pode falar, Diego.
Porque tu tem que sempre me chamar, parece que sempre eu quero falar.
Fala aí, Júnior.
Não, a gente tem uma. Por exemplo, se alguém auxilia numa ficha, a gente sempre bota ali um agradecimento para aquela pessoa que nos auxilia. Tenta sempre de alguma forma ou outra divulgar essas informações dando crédito, né? Inclusive a gente tem uma situação, aconteceu há poucos dias inclusive, de imagens. A gente recebe, que nem eu tinha um arquivo aqui que eu recebi de um amigo, um arquivo com milhares de imagens, só que esse arquivo ele não foi passado pelo aquele, acho que é Itanosfera o nome do programa até que ele passou para mim. Baixei aquele arquivo cheio de imagens, só que não tem quem tirou a foto. Sim. Então nós temos, às vezes, muitas fotos ali que a gente bota no site que a gente não sabe quem é o autor.
Autor desconhecido.
Daquela imagem. É, pois é, daí a gente coloca autor desconhecido. Então a gente tinha uma situação ali no site, às vezes, de divulgar uma imagem e a pessoa vinha, não, essa foto é minha, essa imagem é minha. A gente costuma buscar realmente colocar o agradecimento, deixar essa informação de que aquela pessoa contribuiu. Se a gente acessa uma ficha, possivelmente qualquer ficha que for acessada, ou ela tem um jornal anexado, ou ela tem um agradecimento a alguém que nos auxiliou. Então, esse é um cuidado que a gente teve sempre.
Então, quem tiver acervo ou quem tiver informação a prestar, pode ficar tranquilo que vocês vão ter um agradecimento. Por exemplo, o avô da pessoa faleceu e deixou esse acervo, pode ficar lá em memória do fulano de tal que tinha todas essas informações. Não, fica registrado que vocês têm essa homenagem à pessoa que tinha as informações. Eu acho que isso é importante, muito importante, né?
Sem dúvida.
Me diz uma coisa.
Hoje nós temos uma página de agradecimentos e créditos lá no site, né? Lá tem o nome de todos esses colaboradores, pessoas envolvidas com o projeto que nos ajudaram com o material. Mas tu acabou de dar uma ideia boa, que é criar uma página talvez personalizada para aqueles que têm maior participação conosco, né? Porque, assim, em geral, aqueles que trabalham no site, que atuam conosco, cada um tem a sua página, mas
sim,
a gente pode vir a fazer aí páginas também para aqueles que têm mais participação com uma colaboração de materiais, né?
Uma colaboração importante, né?
Uma ideia legal.
Até seria legal, né? Eu, se tivesse material do meu avô, eu pensei no meu caso, né? Se tivesse, eu doaria e faria. De repente, fazer uma foto dele, sei lá, é uma coisa que não... É uma maneira bonita de ter uma homenagem, ainda mais se o cara era gremista, né? Tudo que o gremista quer é tá colaborando com o seu clube.
Certeza.
E me diz uma coisa, vocês têm aí, então, um site que chama Grêmiopédia. Existe outros clubes Pédia ou é só o Grêmiopédia? Existe o Flamengopédia, Palmeiras Pédia, Colorado Pédia? Existe... Eu sei que Colorado Pédia em seguida vai surgir, porque eles costumam, né, vir atrás das...
Mas faz 5 anos que a gente está esperando e não aconteceu.
Não aconteceu, ó. Minha...
Vai, é que dá vai. Trabalho também. É que dá trabalho, não é só Ctrl-C, Ctrl-V. Essa é a grande jogada.
Não é só uma cópia pura e simples, né?
Pois é, não dá para fazer em PDF a situação, tem que ter.
É, mas seria interessante, porque poderia ter o mesmo jogo, só que do outro lado, entendeu? Seria
mas
legal.
A gente sempre estimulou isso, a gente sempre... Eu lembro que isso foi em 2016 ou 2017, eu mandei e-mail para diversos historiadores do Inter, dizendo do interesse que a gente tinha de que o Inter fizesse um projeto semelhante, a torcida do Inter, na verdade, sim, fizesse um processo semelhante. Porque o que acontece? A gente tem uma situação de que a fonte, às vezes, da informação, a gente vai ter uma parte e eles podem ter a outra.
Com certeza.
A gente, que nem eu digo, eu estava falando esses dias ainda, que a gente, eu recebi ali alguns vídeos, na verdade nós recebemos, né, os vídeos ali dos anos 80, que o Michael mencionou, que o Júnior conseguiu, de jogos do Grêmio na Europa contra os clubes europeus. E eu assisti diversos jogos ali para pegar o número das camisas dos jogadores. Então, tu assiste um jogo inteiro para descobrir qual era o número da camisa.
Sim. Né?
Então, assim, ó, tu vai fazer isso pelo Grêmio, tu não vai fazer isso pelo Internacional.
Claro.
Então, assim, ó, se a gente faz pelo Grêmio e eles fazem pelo Internacional, a gente junta as duas informações, nós temos uma ficha perfeita.
Completa.
Então, eu
falando
tentei...
Falando sobre isso, você tem o lado dos adversários que também são fora do estado aí, né? Por exemplo, eu tô aqui em Curitiba... Tem jogos que o Grêmio jogou com o Coritiba e com o Atlético que talvez é mais fácil pegar informação aqui do que pegar no Rio Grande do Sul, porque o jogo foi aqui.
Com
falando
certeza.
Dos jogos de época, né?
Claro.
Então isso acaba acontecendo bastante. Agora,
vocês conhecem algum outro clube que tem uma pédia que nem vocês?
Então, é isso que eu ia citar, né? Nós temos aí o principal parceiro, talvez, aí com relação a sites, né, similares ao nosso, é o da Cruzeiropédia, né?
Ah.
Cruzeiropédia, tem um amigo nosso aí que ele... Ele mora na Europa, em Dublin, e ele toca o site da Cruzeiropédia, ele tem também lá a equipe dele, né?
Uhum.
Alguns que trabalham com ele. Esse é o mais próximo que nós temos, assim, o que fez contato conosco, a gente trocou alguns materiais, assim, teve uma participação, assim, um com o outro, mais colaborativa, né?
Sim.
Mas outros sites que tenham tido, acho que o mais antigo talvez tenha sido da Flamengo, a Flapédia, né?
É.
Do Flamengo. Mas atualmente ela não está no ar mais, porque na época o clube comprou, né?
É.
E por algum motivo descontinuou esse projeto. Teve também a Galo Digital, que é do Atlético Mineiro, que também é em formato IC. Essa está no ar ainda. E recentemente, né, teve mais uma que saiu do ar, que era a do Palmeiras. A Porcopédia, ela, eu acho que até 2018, 2019 funcionou, mas atualmente também não está funcionando mais.
E vocês conseguem pegar, se apropriar no sentido... legal da palavra, das informações, vocês conseguem, vamos dizer, eles colocaram lá um jogo Grêmio e Palmeiras nessa da Palmeira Pad aí, e vocês conseguem então ir lá e buscar essa informação e completar a ficha de vocês? se vocês não têm.
É que, na verdade, não. É, algumas informações a gente consegue, obviamente, né, com todos eles. Mas, de fato, quando alguns jogos, principalmente dessas outras weeks, falta alguma informação, né? A nossa realmente não é uma questão de querer se gabar, mas a nossa era realmente a mais completa nesse sentido. Então as informações geralmente do nosso site eram a referência, vamos dizer, daquele jogo.
Entendi.
Eu pelo menos na minha pesquisa, eu nunca cheguei a buscar nas outras wikis, né? A questão dos jogos. Mas principalmente informações a respeito de jogadores dos outros times. Isso aí eu busco muito, né?
E qual é a interação de vocês com a imprensa? Porque a imprensa tem arquivos, né? Seguido a gente vê aí a Zero Hora publicando Zero Hora há 30 anos atrás. Ou então, esses tempos aí teve aquele Jornal do Almoço hilário que eles recuperaram o Lazier Martins tomando choque. Não sei quantos anos atrás. Então eles têm os arquivos lá e tal. Não sei qual é a acessibilidade disso também, né? Mas vocês têm algum tipo de colaboração com eles? Ou eles permitem pesquisa? Ou não? Porque a gente teve TV Tupi, a gente teve tantas coisas, né?
No caso, a Zero Hora não tem arquivo disponível para pesquisa, né? E é bem complicado, assim, o contato com eles, assim, já mandei diversos e-mails, eles nunca respondem nada, assim, nada. E Correio do Povo tem um arquivo que é pago, mas a gente também nunca procurou eles ainda, não fomos até lá. Até pelo custo, né? Mas retomando a história, eu acho que o que também esbarra de outros clubes é o custo. Tem um custo elevado para manter o site no ar, né?
Qual é?
Servidor, etc.
Falem pra gente aí, pra mim e pros ouvintes, aí um pouquinho do como é que é o custo de ter uma operação dessa. Eu não. Assim, sem falar no custo do trabalho de vocês, porque daí isso é difícil de avaliar, né? Por quantas horas cada um de vocês. Eu sei, o Diego sabe ali o valor dele por hora como advogado, com certeza, porque é uma forma de cobrança costumeira, tu cobrar por hora do cliente. Mas nem sempre assim é automático, entendeu? Porque eu não estou trabalhando, com digitação, não é o mesmo custo de um horário de advogado, mas na verdade é um advogado fazendo. Então é uma coisa complexa. Mas assim, qual seria o custo cru assim, de ter servidor, de ter nome, de ter tráfego, de ter, sei lá...
Até não é tanto assim, tá? Tá em torno de 1.400 anos.
Uhum.
R$1.400 por ano, né? Mas não é nada, nenhum absurdo.
Sim.
Mas é esse é o valor, assim. Alguns historiadores, até do Inter, me procuraram, assim, porque a gente acaba fazendo muita amizade, né? É Sim. um nicho muito focado de história de futebol. Então, eles perguntaram, tá, mas eu queria fazer uma wiki que nem é tua, só que do Inter. Tu me ajuda? Te ajudo. O que tu me ajuda? Te ajuda a montar o código. As informações tu tem que abastecer. Mas tu vai ter um custo. Qual é o custo? Eu não tô cobrando do meu trabalho. Tô apenas dizendo que tu vai ter que ter um custo. Servidor, de domínio. Essas coisas básicas, né? Aí, quanto é? Ah, tem 1.400 por ano. É basicamente isso que custa para manter o site no ar.
Que é bem razoável. Não é uma coisa, assim, fora da... Tipo, R$100 por mês. Seria mais ou menos isso. 110.
É, isso. Isso aí não é nem absurdo.
É. O custo mesmo é o trabalho, né? É o custo de tempo. Porque aí, se tu for calcular o tempo das pessoas fazendo o trabalho, multiplica por 100, é isso aí, né?
Vamos supor que... Mas vou te ser bem sincero, né, Léo? Vamos supor assim que o Grêmio batesse hoje na nossa porta e dissesse assim, ó, eu quero que vocês... Não estou nem dizendo assim, comprar o projeto, quero fazer algo semelhante, vocês vêm trabalhar para mim, vocês têm know-how, vamos dizer assim, né?
Uhum.
Uma coisa bem absurda, assim, uma ideia. O que, que cada um teria que cobrar por mês, né?
Pois é.
É um serviço gigante,
pois
né?
É.
Todo mundo tem sua vida profissional, isso é algo que não tem como mensurar, assim, mas seria algo bem caro. Acho que é por isso o clube não mantém.
Com certeza.
Não produz. Porque não dá muito não tem retorno, né? Monetário.
Não tem. Vocês não vendem espaço publicitário, por exemplo, para amortizar esse trabalho? Ou mesmo para contratar uns estagiários para ajudar na digitação, alguma coisa assim? Existe essa possibilidade?
É, hoje a gente tem ali os anunciozinhos do Google ali que dá uma miséria, né?
Ah, é, sim, aquele AdSense, né?
É, só isso que a gente tem hoje. E até acho que foi ano passado, no outro ano, não lembro agora. A gente fez um. Acho que foi ano passado. A gente fez uma vaquinha digital para ajudar a cobrir os custos, para a gente parar de botar do bolso, né?
Sim.
E o pessoal até ajudou, a gente comprou daí o domínio, comprou mais um período ali, né? Ah. Mas o pessoal não... Quando fala em dinheiro, o pessoal não vai muito, né?
É.
É que é complicado, né? Até a gente tem uma parte no site que a gente criou... Porque eu digo assim, ó, eu particularmente, eu não boto dinheiro em cima de projetos que eu não conheço. E querendo ou não, quando tu fala uma questão online, internet, é muito complicado a pessoa... Ela não tem nada físico para que ela possa confirmar. Então, o que a gente criou lá na Gremiopédia? Tem até uma parte que é balanço financeiro. Todo mês, todo custo, a gente bota o comprovante direto no site. Porque quando no momento que a gente abre para doações, eu acho importante que a gente mostre com o que a gente gastou. Não é uma questão de recibo, é ali um comprovante de pagamento, uma coisa assim que realmente demonstra para a pessoa que aquele dinheiro que foi doado entrou, onde ele entrou e quando ele saiu, né? Isso eu acho muito importante para a questão da credibilidade do projeto, né? Então, no momento que começou a vaquinha online, a gente já começou também a fazer a
prestação de contas,
comprovantes. Exatamente, prestação de contas anual.
Ah, interessante mesmo. E vocês têm vocês abrem a possibilidade de ter patrocinadores?
Sem problema. Não, acho que não. Nós nunca discutimos isso, mas eu acho que não teria problema. A nossa única restrição que existe, isso foi um combinado nosso, é que de forma alguma a gente vai vender esse projeto, principalmente para o clube. E tem um motivo para isso, um motivo histórico, na verdade. Não é nenhum motivo pessoal ou qualquer coisa do gênero. A Falapédia era a maior enciclopédia de clube de futebol do Brasil. É. E é possivelmente uma das maiores do mundo na época em que ela existiu. E ela era dos torcedores. E ela foi vendida para o clube. E o clube teve uma situação de um dirigente que teve ali uma página que era do dirigente, né, falando sobre ele, e tinha uma informação ali controversa sobre o dirigente. É. E o dirigente criou uma... Foi, na verdade, não que dirigente, a situação em si criou um atrito. E qual foi a situação que o clube encontrou? Acabou com o projeto.
Mas não podia ter então, tirado só a página essa? Não era mais...
Mas é aquela coisa, entrou uma questão política dentro do site. Então, o que a gente vai sempre buscar dentro da ideia de Gremiopédia é que isso não aconteça. O clube, a gente sabe como é que é. Um clube de futebol tem muita política envolvida. Amanhã eu quero cortar os custos. Ah, tem agora o Covid. Eu vou acabar com os custos de quê? Vai ser do site. Então a gente sabe como é que funciona aqui para um clube, as coisas são muito voláteis. Então, dentro dessa situação, realmente é um combinado que nós temos, né, de tentar manter esse projeto independente, porque a gente sabe do valor do trabalho e da importância dele, né? E muitas vezes, dependendo do dirigente que estiver sentado na cadeira, não vai entender esse valor.
E mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês são bem livres para responder ou não, mas vocês são rapazes jovens aí na faixa dos 30 anos. E estão começando a vida aí com filhos e tem uma situação XYZ na vida aos 30 anos, que é diferente de quando tu chegar numa situação de 50 anos. Isso eu posso garantir porque é exatamente a minha vida. Então, qual é a expectativa de vocês de permanência desse projeto, sabendo que a vida de vocês mesmo vai mudar? Vocês fazem... Vocês projetam ter 2-3 horas por dia para eternamente para fazer o projeto? Ou vocês planejam uma sucessão, uma fundação ou qualquer outro tipo de... Ou nem pensam nisso por enquanto? Estão tocando assim só... O trabalho do dia a dia não deixa nem pensar nisso. Porque é obviamente, vocês têm um projeto com 5 anos. Mas falou agora que a situação do Grêmio é volátil como qualquer clube. Mas a vida da gente é volátil também, então daqui a 10 anos como a gente vai saber? Então, vocês planejam essa sucessão ou essa continuidade da Gremiopédia?
Sim, a gente até tem um projeto futuro que a gente debate muitas coisas que a gente pretende fazer, né? A gente queria fundar uma fundação Gremiopédia e ela ser a detentora da parte financeira e de seguir esse projeto, né? Que hoje ele é um projeto basicamente virtual. Mas a gente não queria ficar só dentro do virtual. A gente queria, daqui a um pouco, mas é que tudo depende de dinheiro e de como vai ser feito, né? Mas a gente teve ideia de fazer uma fundação onde ela não teria fins lucrativos, para ela ser a dona do site e se, por acaso, entrasse dinheiro, vamos supor lá, um empresário gremista quer botar dinheiro na Grêmiopédia, quero patrocinar, quero minha marca lá. Esse dinheiro ia entrar, como a gente é um trabalho voluntário, e essa é uma das premissas nossas, é o trabalho é voluntário, esse dinheiro teria que ser destinado para alguma coisa. Daí a gente teve ideias, assim, a gente tem ideias, na verdade, né? Ah, vamos fazer a taça da Supercopa lá de 90, que o Grêmio nunca teve, e vamos doar para o clube. Ó, agora a gente tem. Essa taça veio da Grêmiopédia, ela representa esse título. São coisas que a gente tem de ideias, mas assim, para futuramente, a gente acha que é um trabalho de sucessão, que um dia a gente vai cansar disso e alguém vai assumir, vai tocando o barco, né? É o que a gente imagina, assim, vamos dizer assim.
É, eu sempre vi, essa situação da seguinte forma. Vamos dizer assim, ó, eu pesquiso história do Grêmio desde os meus 17, tô com 29 hoje. Então faz um tempinho já que eu tô nessa e eu acho que eu não vou largar fora, não. Mas é aquela coisa. É, mas eu digo assim, eu acho que chega num ponto de maturidade em que, principalmente o projeto, ele vai andar com as próprias pernas. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, a gente está buscando as fichas incompletas, completando as informações de jogadores. Por mais que daqui para frente sempre vai ter uma nova informação, ela vai ser muito acessível para todos. A informação antiga, quando ela é recuperada, ela está preservada. Não temos o que buscar mais em relação a isso. Então, eu acho que o trabalho em si, as 3-4 horas, elas não vão nem ser necessárias. Nós vamos ficar batendo cabeça no site se a gente quiser procurar alguma coisa para fazer. Claro, se nós formos parar para pensar, nós temos a história do basquete do Grêmio, que nós temos que pesquisar. Nós temos a história do voleibol do Grêmio, até mesmo o beisebol o Grêmio teve. Então, são situações que a pesquisa ela continua. Mas assim, a obrigatoriedade ou a necessidade de ficar muito tempo, ela acaba sendo, pela maturidade do projeto, acaba sendo mitigada. E eu acho que no futuro, inclusive, novas informações que forem sendo localizadas, elas vão ser bem mais acessíveis. Então eu não vejo a questão de cansar do projeto efetivamente, mas... volta e meia, quem realmente quer participar do projeto, e a gente preza muito para aquele que ingressa e ajuda o projeto, então aquele que entra e não ajuda acaba não ficando, vai entrar gente nova que vai dar prosseguimento, isso aí a gente sabe que é natural.
É, faz sentido.
É curiosa a tua pergunta, Léo, porque a gente conversava sobre isso dias atrás ainda. Se a gente ia ter gás, né, para ficar quanto tempo, né, trabalhando nessa área aí de pesquisa e tal. Mas acho que é nessa linha que os dois falaram aí. É, eu gosto de pesquisar futebol desde que eu era criança. E eu tô aí com 30 e poucos, como você falou, e ainda tô pesquisando e gosto muito de fazer isso. Mas assim, né, o projeto ele ganha forma. As horas realmente despendidas que a gente tem aí pro projeto talvez não serão tão necessárias pro futuro. A gente possa estar fazendo menos tempo, passando menos tempo, né, pesquisando e tal. Mas ainda assim tem essas muitas lacunas que o Diego citou aí. Tem futebol feminino, futsal, basquete, atletismo do Grêmio. Então tem várias áreas aí que praticamente não tem material nenhum, né? Então é uma pesquisa que se a gente quiser, a gente vai ter ainda muitos anos pela frente para fazer, né?
E me diz uma coisa.
Fala, continua. Outra coisa é a questão da urgência. Se nós formos analisar o seguinte, hoje nós estamos numa situação em que é urgente a gente completar as fichas técnicas, porque outros trabalhos dependem disso.
Sim.
Então, a gente tem essa situação. Quando a gente tiver essa parte completa, a gente vai ter a tranquilidade de pesquisar as outras informações sem tanta necessidade de correr atrás, de fazer as coisas ou de despender tanto tempo, né? Vai ser um trabalho muito mais natural do que hoje em dia.
É. E me diz uma coisa, vocês acompanham aí o crescimento? Eu, pelo menos... chamo isso de crescimento das mídias gremistas, né? Era uma coisa que não existia uns anos atrás, né? E hoje em dia tem a Grêmio Rádio Umbro, que é a principal, né? Veículo oficial do Grêmio, que é uma rádio que concorre com as rádios comerciais. E tem outras rádios gremistas, como Web, né? Como a Pachola, como a Hospício, como tantos podcasts, como esse que nós estamos gravando, e tantos outros blogs, como o Corneto da RW, não vou citar mais porque vou deixar um monte de fora, mas todos que fazem parte aí do que se costuma chamar de mídias gremistas, né? Mídias dos torcedores, basicamente, né? Fora a Grêmio Rádio, que é oficial. Como vocês veem esse movimento, né? da torcida? Porque, querendo ou não, vocês são da torcida, vocês fazem parte desse movimento, apesar de não ser exatamente uma mídia opinativa, né? Vocês são, fazem parte da mídia gremista. O que, que vocês acham dessa realidade aí? Vocês acham que isso aí vem para concorrer com a mídia comercial? Vai ser uma nova forma? Vai coexistir? O que, que vocês pensam sobre isso?
Deixa eu responder primeiro essa, porque a minha resposta é sempre mais sucinta do que os outros dois. Então, e eu sou o distante, né? Então eles estão ali no RS, ali, eles têm mais acesso à informação gremista e eu tô mais longe. Então a experiência que eu vivi aqui morando em Curitiba, eu vim para cá em 2002 e eu me lembro assim de 2002 até ali no 2006, 2007, mais ou menos, para mim, pelo menos, consumir material do clube era uma dificuldade grande, assim. Porque eu não tinha, na época, TV a cabo assinada, a internet ainda era bastante fraca nessa época aí, né? Eu tinha um computador lá, acessava ainda alguns sites e tal. Então, algumas informações eu conseguia pela internet, mas efetivamente, por exemplo, ver jogos era uma coisa que era difícil para mim. Então, era jogo que passava na televisão domingo à tarde ali, quarta-feira à noite. Se o jogo era num dia meio impróprio para futebol na televisão, eu já ficava sem assistir a partida. Então, hoje... hoje você tem internet, você pode ver o jogo ao vivo pela internet, você pode ver pelo teu celular, você pode, né, ir em todo lugar que você vai num restaurante e tá passando o jogo. Então, a facilidade de hoje é incrível, né, para você consumir coisas do clube. E essa mídia, ela vem para concorrer com o que tá no mercado? Ela vem para concorrer à medida de que o torcedor, ele quer algo customizado, ele quer sobre o seu clube, né? Se eu ligar na ESPN, na Sport TV... Provavelmente eu vou assistir algo relacionado a Flamengo, Corinthians, Palmeiras, que são os clubes mais do centro do país. Agora, eu, como torcedor, eu prefiro colocar lá na Rádio Umbro, colocar na Rádio Hospício, colocar em blogs, sites e mídias que eu possa estar consumindo coisas do Grêmio efetivamente, né? Sim. Então eu acho que a tendência é essa, o torcedor cada vez mais querer ver um material customizado do seu clube. Então, ele procura algo que seja oficial ou do clube ou feito por torcedores, né? Eu quero saber sobre um jogo que o Grêmio jogou, eu vou entrar lá na Grêmio Pad e vou pesquisar, porque é algo relacionado ao clube.
Sim.
Eu sou até suspeito, né, porque eu participo, assim, da Rádio Hospício, eu tenho um programa de música ali, e eu acabo consumindo mais os produtos ali, né, os podcasts deles, os programas ao vivo ali, eu gosto bastante. Mas eu acho que é uma tendência de todo torcedor agora, daqui pra frente, buscar sempre esse tipo de produto. A mídia relacionada ao teu clube. Mas é um alerta que a gente tem que ter, né? Para não se criar uma bolha e achar que aquilo tudo tá certo sempre, né? A mídia essa que se busca tem que sempre se observar se ela é uma mídia que tá falando só vou falar bem do Grêmio, só vou falar bem, não vou falar mal. Ou tá falando a verdade, né? Pô, a gente tem que falar, ó, o clube demitiu fulano, que não devia demitir, essas coisas. Eu acho que é importante, mas eu acho que é um universo que vai ser daqui para frente cada vez maior, assim, o pessoal que ele de fato, que gosta do produto, vai consumir só o focado. Eu não quero ligar numa rádio que fala do outro clube ao mesmo tempo. A não ser que seja, tipo assim, bom, eu acho que assim, eu não quero ouvir uma rádio Grenal que fala dos dois, que puxa a brasa para um lado, puxa a brasa para o outro. Eu quero focar, entendeu? Por isso que eu acho que, assim, daqui para frente, no futuro, vai ter só as rádios de clube narrando. E, tipo assim, rádio gaúcha é algo que um dia vai acabar. Aí logo a gente vai ver, assim, não vai mais ter rádio de dois clubes. Ou eles vão ter dois canais e vão transmitir Grêmio num canal e Inter no outro, ou vai morrer. É a minha opinião, assim. Não digo para o ano que daqui a 2 anos, mas daqui, assim, ó, 10, 15, 20, 30 anos, eu acredito que vai ser assim.
Mas tu acha que a flauta, a rivalidade vai morrer, então? Porque no momento...
Ah, eu acho que...
Porque como é que tu vai tirar a flauta do Colorado se tu não tá sabendo?
Mas eu acho que vai. Eu acho que, tipo assim, ó, a flauta vai ficar na rua e dentro da rádio o cara não quer. Porque, assim, ó, uma coisa que, falando de mim, né? Uhum. Eu tenho pavor é quando o Grêmio joga mal e eu tô vendo um repórter que eu sei que é colorado tocando flauta, entendeu? Uhum. Dando risada ali. Tipo assim, ah, o Guerrinha falando mal do Grêmio na hora que o Grêmio perde. Eu tenho pavor disso. É uma coisa que vai acabar.
É, não tenho essa certeza não, hein? Eu acho que a flauta, ela é um combustível para o Grêmio Inter. Se tu pensar bem... O estado aí do Maicon, por exemplo, ele é maior atualmente, tem mais população, mais dinheiro, e os clubes são menores.
Mas daí é uma questão mais histórica também, né?
Sim, mas
o Grêmio... não ter tanta relevância a nível nacional, assim, agora a rivalidade entre eles aqui, ela acabou ficando bem em segundo plano. Aqui, clubes, ele deu uma disparada assim nacionalmente, o outro ficou no passado, né? Então aqui essa rivalidade não fica tão evidente.
Então, assim, mas é exatamente o ponto que eu tô falando. A rivalidade, ela permite que um estado mais fraco financeiramente, com menos população, tenha dois clubes muito maiores que todos os clubes juntos do Paraná. Então, quer dizer, o que faz o Grêmio e o Inter ter tanto... Por exemplo, pegar as redes sociais de Grêmio e Inter, são muito maiores. A gente é muito mais... olha, a Grêmiopédia existe, não existe a Atléticopédia. A torcida do Grêmio e a torcida do Inter são mais ligadas no seu clube, vocês não acham isso? Por causa da rivalidade?
Mas por que que tu acha que o Flamengo tem tanta torcida?
Eu sei por que que o Flamengo tem
Pegou
tanta torcida.
Pegou todo mundo do Paraná aqui pra eles?
Não, cara, é um trabalho que, assim, ó, se tu olhasse futebol nos anos 70, passava Flamengo de tarde. No Brasil inteiro. A Rede Globo, a maior empresa de televisão do país, o dono era flamenguista e passava o jogo do Flamengo. E isso é um trabalho, assim...
Não, e as próprias rádios do Nordeste, elas retransmitiam a rádio do Rio. Então todo mundo no Nordeste é flamenguista e é uma grande população. Mas eu tô falando de um fenômeno mais recente, né? Um fenômeno mais... por exemplo, por isso que eu comparei Paraná e não comparei o Rio, né? Eu comparei o Paraná com um estado mais próximo e com uma situação... Eu acho que a rivalidade...
Eu acho que uma comparação mais justa seria talvez o futebol mineiro com o futebol gaúcho nesse caso aí, sabe? Até pelo tamanho da torcida.
Mas a Minas Gerais é muito mais rico que o Rio Grande do Sul e muito mais população. Aí tá desequilibra, entendeu? Mas,
bom. A minha opinião sobre essa questão das mídias, só abrindo um parênteses, a minha opinião na relação das mídias é substituição. Nós vamos ter uma substituição de mídia. A mídia, tanto é que a mídia tradicional, sentindo que está morrendo, ela está o quê? Muitas estão se reinventando e outras estão se revoltando. Aí nós vemos essa questão de mudança de legislação, agora nós vamos limitar a fake news. O que é a fake news? É a informação que eles não têm. Que eles não têm, não, que eles não divulgam. A informação deles é a correta e a do outro não é. Obviamente, nós temos a situação de pessoas que realmente estão disseminando informações falsas. Mas se eu for analisar um programa que dá meio-dia, conceituadíssimo, de muitos anos, que chega lá e diz o Grêmio subiu em nono. É a mídia tradicional falando.
Fake news.
E quem é a mídia que é a alternativa? Somos nós, que chegamos lá num perfil de Twitter e dizemos não, isso não aconteceu, não subiu em nono. Nós subimos em terceiro do grupo 4. E aí tu tem que explicar a situação para eles. Então eu digo assim, a mídia tradicional, principalmente para essa questão de escolha de pauta pelo modo financeiro, ela escolhe ali 30 milhões de torcedores do Flamengo e ela diz que vai ser essa mídia. E a mídia alternativa diz, venham aqui, eu tenho a informação que vocês querem ouvir. Então vai haver uma substituição nesse sentido, na minha opinião, e vai ser por questões políticas, por questões de futebol, no geral, a pessoa quer aquilo customizado para ele. Isso é uma realidade que nós estamos vivendo. As pessoas querem aquilo que é feito para si. Então tem muito... Esses dias ainda eu pedi uma pizza e recebi a pizza, tinha escrito ali, essa foi feita para você. Pode parecer uma besteira, mas estava escrito isso. E a pessoa acha isso legal.
E aí tu se sentiu especial.
Claro, se sente especial. Então eu acho que vai acontecer isso com o tempo. E nós vamos ver isso muito na questão do futebol. E não acho que a rivalidade vai acabar. Eu acho que nós vamos ter ainda uma situação em que as próprias rádios vão alimentar essa rivalidade. O futebol brasileiro não faz isso com qualidade ainda. Não, por isso que nós não temos isso muito mais acentuado.
Vocês acham que a Rádio Grêmio devia, a Rádio Grêmio Umbro devia falar mais no Inter? Vocês acham que falta isso aí para ser uma coisa
devia
mais cornetear. Completa?
Exato. Devia cornetear.
Devia cornetear. Uhum. Eu tenho essa opinião para mim. Eu acho que eles erram. Eu acho que é um erro estratégico deles de não falar na corneta. Porque daí eles estão deixando a porta aberta para o cara ter que ir para a mídia convencional. Da minha opinião.
É que é o diferencial, é o diferencial, seria o diferencial de uma mídia. E nós vemos, eu vejo, isso é uma crítica construtiva, não é destrutiva de forma alguma. Eu vejo as mídias do Grêmio muito mal organizadas. Elas poderiam, nós temos uma situação do, olha só o que é o canal do Santos, o canal do YouTube do Santos, tem muito mais seguidores que o do Grêmio. Então é uma situação...
Próximo agora.
Não, mas esse período aqui da quarentena, nem mais quarentena, né? Passou de quarentena há muito tempo. Esse período do Covid, nós estamos numa situação que o Grêmio podia estar produzindo um imenso número de materiais para chamar o torcedor e não faz. Ah, nossa, é uma crítica construtiva, de forma alguma é uma crítica vazia. É para a gente trabalhar isso. O próprio Twitter do Grêmio. Ah, teve o aniversário do fulano de tal, ele foi jogador do Grêmio, faz uma homenagem pro cara, não custa, não. Entende? Isso chama o torcedor. Então, o que eu vejo no futebol, em geral, é que falta isso pros clubes. E só por isso que a mídia tradicional ainda existe. Senão, se nós tivéssemos programas de qualidade, mesa redonda aí de clube de futebol de qualidade, a mídia tradicional já tinha sumido há muito tempo.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que é aqui onde eu moro tem um clube que foi muito grande de beisebol chamado Phillies e há muitos anos ele fracassa, não ganha nada há muito tempo. E quando tu vai num estádio lá do Phillies assistir um jogo, é muito forte o apelo da glória passada. Tu chega, tem estátua dos jogadores, tem murais sobre os jogadores, tem onde tu vai tem coisas... chamando assim o passado glorioso desse clube, que hoje é um clube fraco. Não, não tá proibido de amanhã ganhar, entendeu? Mas faz muito tempo que... Tá nos 15 anos, vamos dizer assim. E vocês acham que essa mídia gremista, e especialmente a Grêmiopédia, que nasceu em 2015, ela vem muito vitaminada por esse mesmo sentimento? Que o Grêmio vinha de um período muito difícil e a gente teve esse desejo de falar sobre o Grêmio de uma maneira mais positiva, contar a história do Grêmio, para a gente se orgulhar de um passado glorioso, né? Num momento de dificuldade. Vocês acham que isso inspira? A dificuldade do clube, ela inspira a gente buscar coisas no passado? Ou será que um momento de glórias inspira mais? O que vocês têm para me dizer nessa percepção, assim? Eu tenho certeza disso que eu falei do Phillies, entendeu?
Ah, eu acho assim, é que quando tá ganhando, todo mundo é o pai da criança. É. Quando tá perdendo, não tem pai. E daí, eu acho que ali a torcida gremista, ela é muito fanática dela se reinventar nesses períodos de não tantos louros, não tantas glórias, assim. Que foi difícil ser gremista aqui nos anos 2000.
Mas olha o que foi o auge pegando o que o Júnior falou, só para não perder o assunto, olha o que foi o auge da geral. Continua aí, Júnior, mas só esse comentário, olha o auge da geral. Uau, foi no período pior, sim, foi no pior período que a geral foi a melhor torcida do...
Mas porque ela nasceu ali, ela nasceu...
Não, mas é isso que eu digo, qual foi o auge ali, 2007, até 2006, 2007, aquele 2007 da geral foi a coisa mais linda do mundo.
Na queda de 2004, fica muito forte na subida de 2005, e eu acho que o ápice dela ali se deu no brasileiro, talvez, de 2008. Não,
acho que ele tá certo, foi na 2007, na Libertadores, aquele vice-campeonato da Libertadores.
Que tu olha aquele jogo contra o São Paulo dentro do Olímpico, meu Deus do céu, é o estádio inteiro pulando junto para fazer o segundo gol, e quando faz o segundo gol é o êxtase. Mas eu acho que a torcida do Grêmio ela consegue crescer na dificuldade, mas porque, que nem eu falei, quando tá ganhando todo mundo é gremista, todo mundo sai na rua de tricolor, mas quando tá perdendo não é bem assim.
Tá, e agora uma pergunta difícil para vocês, tá, olha só, não pode, essa não pode pular da barca, hein? Então, pular da barca. O Renato, acabou o ciclo ou é o treinador ainda? Não vale dizer assim, tem alguém melhor, porque isso aí não depende de nós, depende do Grêmio, do Romildo é bem competente para achar bons treinadores. Eu quero saber da opinião, acabou o ciclo ou tem mais lenha para queimar ainda?
Tá, então vou falar a minha opinião, para mim acabou.
Acabou o ciclo?
Tem que ser curto e grosso,
não,
assim?
Não, pode elaborar. Ah,
acabou,
pode
elaborar. Não acabou?
Não, elabora.
E assim, eu amo o Renato. Se o Renato abrir o microfone e falar assim, ó, amanhã eu vou fazer um treino aberto e tem Covid, mas eu quero 20 mil gremistas lá, vai ter.
Com certeza, tá? Não se discute ele como ídolo, tá? Eu deixar bem claro pra vocês, o Renato pra mim é o maior ídolo do Grêmio e é um dos caras mais a fuder da história, junto com o Tom Brady, com o Jacques Cousteau, com outros ídolos máximos. O Renato como técnico, é isso que é a pergunta. Renato, como técnico?
Eu acho que Mas assim, eu só tenho uma ressalva, né? Eu acho que agora acabou, mas não quer dizer que amanhã ou depois ele não possa voltar, entende?
Exato, exato. Não, no momento, acabou. No momento.
O Renato não é a primeira experiência dele como treinador no Grêmio, né? Ele já foi treinador no Grêmio, essa é a terceira passagem, né?
É.
Como treinador. E eu acho que para esse ciclo, que começou lá na Copa do Brasil 2016, eu acho que acabou. Esse momento findou. A gente precisa talvez de uma nova pessoa com novas ideias. Eu também não entro nesse mérito de ídolo, se é, porque ele é o maior ídolo da história do clube. O fato dele ter feito o que fez no passado e trazido inclusive o Mundial para o Grêmio não tem comparação. Ele em relação a outros jogadores ali. É claro, cada um dentro da sua história, mas assim, eu falo de idolatria, ele vai ser sempre o maior. Só que como treinador e para o atual momento, quando retomar o futebol no Brasil, que a gente também não sabe quando que vai ser, eu gostaria de ver uma outra pessoa lá, um outro treinador com novas ideias. E como o Júnior falou, encerrando esse ciclo não impede de, no futuro, retomar um ciclo novo, sabe? Certo. Mas para esse momento que ele viveu no Grêmio, que foi um momento glorioso, talvez foi um ponto final, assim, a gente precisaria de uma novidade.
E aí, Diego?
Eu já quero um Ferguson. Eu quero um Ferguson no Grêmio. Ah. Eu acho que o Renato não tem que sair, só que eu também vejo uma coisa. Não adianta querer que a galinha dê leite, não vai acontecer. Então a situação é bem simples. Se quer uma mudança...
Vamos qualificar o elenco, né?
Temos que qualificar o elenco. Nosso elenco... O que nós tivemos em 2018... Eu jamais vou esquecer daquele 2018... Que nós tivemos que botar o Bressan... Porque nós não tínhamos ninguém... Para botar no lugar do Bressan. Porque o Grêmio teve que ficou... Não querendo fazer uma crítica ao jogador... Mas aquela situação foi muito emblemática... Dentro da ideia de Grêmio. Aquele título foi perdido porque a gente não tinha elenco. Aquela Libertadores foi perdida por aquele motivo. Então eu acho que nós temos que pensar, primeiro, que nós temos uma hegemonia do Flamengo e ela é indiscutível. Eu estava conversando ontem sobre futebol e falando, vamos ver o que a gente faz, né? Vamos ver o que o Flamengo deixa para nós. Não estou dizendo que é impossível da gente vencer, é óbvio que não. Mas eu digo, é uma situação difícil e para nós conseguirmos mudar essa questão do futebol do Grêmio, nós precisamos de elenco. E eu quero o Ferguson no Grêmio, e vai ser o Renato.
Sir Renato.
Sir Renato, é isso aí.
Me diz uma coisa agora, eu quero que vocês falem mais um pouquinho que vocês quiserem sobre a Grêmiopédia, aí, se quiserem fazer algum apelo aí para o pessoal contribuir de alguma forma, esse é o momento. E depois eu quero que vocês escalem para mim a seleção histórica do Grêmio, já que eu estou falando com três aí historiadores fodásticos aí da história do Grêmio. Eu quero uma seleção que seja digna de vocês. Vamos lá, primeiro, o que vocês querem fazer o apelo para o nosso ouvinte aí? Chamar eles para o projeto? O que vocês têm a dizer aí?
Ah, eu vou falar assim então, ó. Abram a caixa preta aí e mande o que vocês tiverem de Grêmio para eternizar para o mundo. Não, não guarda, sabe? Não adianta deixar guardado lá na terceira gaveta que ninguém vai ver. Vamos lá, olhar a revistinha antiga, foto de jogador. Tem quantos jogadores que a gente não tem foto, assim, decente no site, sabe? Lógico, mas tu olhar de 2000 para cá, tu tem tudo na internet, mas e para baixo? Tem jogador de 95 que a gente não tem foto, de 94, sabe? É complicado, mas eu acho assim, ó, se o pessoal tem alguma coisa, divide, porque daí vai eternizar de verdade.
E aí?
É a velha máxima que a gente usa aí, né, quando tá conversando sobre assunto, que quando você compartilha a informação com o outro, muito mais pessoas têm acesso, né? Se você guardar lá na tua casa, escondido, ninguém vai ficar sabendo nem que você tem. Então, abre isso daí, passa para nós e a gente vai, com certeza, tratar esse material, colocar no site, já aproveitar o momento para agradecer, né, a todos que trabalham conosco aí na Grêmiopédia. É, a gente não citou o nome de cada um, mas todos os envolvidos aí no projeto, né? A gente fica muito feliz pela participação de todos e eu fico muito honrado em fazer parte, em estar no site, saber que começou pequenininho lá atrás, né? A gente já conseguiu crescer um pouquinho mais e a gente tem objetivos de tocar esse trabalho, conseguir muito mais coisa e o objetivo principal, né? Continuar eternizando a história do Grêmio, tudo aquilo que está oculto, a gente vai desvelando com o tempo, vai trazendo pro torcedor, né, ter conhecimento das taças perdidas, das histórias não contadas, é isso que a gente quer atuar e trazer pro torcedor. E o gremismo, né? Acabei não comentando ali atrás, falaram dos momentos difíceis que o clube passou lá no passado, e isso é uma coisa assim que eu vejo muito interessante com relação ao Grêmio. Eu moro em outra cidade, né, que é fora do estado, e não são poucos os gremistas que eu vejo na rua. Você consegue ver de longe, porque o cara tá sempre com a camisa do Grêmio. Então o torcedor gremista, ele tem essa diferença, sabe? Tem uma paixão que é diferente do torcedor gremista.
É.
E o que a gente faz é só contribuir um pouquinho e devolver, né? Pra compartilhar com o torcedor gremista esse sentimento, que é de todos, que é esse amor pelo Grêmio.
Muito bem.
Eu vou abrir o comentário da seguinte forma. Nós falamos ali do clube da tua cidade, Léo, que tem a questão das glórias, o Phillies, da questão do passado e tudo mais, e aí a gente pensa, não, mas então, a gente que vive de passado é museu, né? Aquela frase que eu ouvi muito quando eu comecei o site, o pessoal aí da Gamepedia não vai me deixar mentir, que a gente ouve muito essa frase, só que não, a história ensina. Aquilo que foi errado, a gente repete agora, e temos o mesmo resultado, né? Então tem aquela célebre frase que se atribui ao Einstein, mas a princípio não foi o Einstein que disse, né? Que é, não se pode fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes, ou algo do gênero.
Eu pensei que ia
ser. Eu ouvi falar que não foi. Que a maior loucura era fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes, algo do gênero. Então a história é isso, ela ensina a pensar e a tomar decisões com base no que da experiência passada. E eu vejo no futebol, principalmente na história do Grêmio, quando a gente fala em preservar a história, em recuperar a história, nós estamos falando que aquele cara que está hoje no Grêmio, se a torcida tem esse senso de preservação histórica, o cara que está dentro do campo, ele não está lá só para receber o salário no fim do mês. Ele está ali para entrar para a história, muitas vezes. Isso acontece até hoje. Nós temos jogadores que trabalham dessa forma, que pensam dessa forma. O Lucas Barrios é um que, nos últimos tempos, aí sempre valoriza a torcida e tudo mais. Não teve uma história de muita glória, mas sempre teve essa questão.
O Barcos, né?
O Barcos, nós temos outra questão, o André Lima, o Tcheco. Então são caras assim, ó, que sabem do valor histórico que eles estão tentando construir. São jogadores que eu senti isso. E eu acho que quanto mais a torcida valorizar a história, mais aquele cara que tá dentro do campo, ele vai pensar, o que eu tô fazendo aqui vai ficar gravado. É. No futuro vai ser cobrado. Então tem isso também. Preservar a história é isso. E se a pessoa tem um arquivo, tem um material... Como eu disse, conhecimento guardado é inútil. Não tem nenhum tipo de objetivo, uma finalidade, verdadeiramente falando.
Muito bem. E a seleção?
Vamos escalar esse time,
hein? Primeiro, antes de escalar a seleção, nós temos que definir qual é o esquema tático.
Exato. Né? Vamos começar esse debate.
Esse é difícil, já.
Vamos limitar em dois, tá? 4-4-2 ou 4-3-3? Que vocês escolhem?
Eu gosto de 4-4-3.
4-3-3, então.
4-3-3, pode ter mais atacante.
Ah, então tá, ganhou 4-3-3. Vamos lá, então. Comecem aí. Goleiro.
Bom, goleiro. Nós temos três, eu acho que vai ser a discussão, né?
Talvez quatro.
Quatro?
Ai, meu Deus.
Pra mim, é Lara. Não tem discussão.
Tá,
Lara. Eu tenho os três campeões da América e tem Lara, na minha opinião.
E aí?
É Groi, Mazzaropi, Darley, menção honrosa para os três, né? Mas é Lara, não tem o que discutir. Para mim, pelo menos, não tem.
Então, começando... Deixa eu anotar a série. Godão, então vamos lá. O Lara e quem é o lateral direito?
Arce.
Nem
sei se tem outro.
Assino com o relator.
Pô, tem o Alfinete também, tem outro.
Eu vou fazer uma menção honrosa para o Paulo Roberto, mas eu vou de Arce também.
Ah, então tá.
Eu nem sabia que teve outro.
Depois que teve o Arce, acabou, não fizeram mais o tempo.
Eu acho que esse foi o último mesmo.
E a dupla de zaga? Vamos começar aí com a dupla. Vamos pro meio agora. Dupla de zaga. O que vocês botam?
Pra mim, De Leon.
De Leon,
assim, né? Só pela foto com sangue.
Falar muito bem do pavilhão, né? Que jogava um futebol fino. Mas eu colocaria na dupla de zaga. Eu colocaria o Jeromel e um pra quebrar geral, tipo o Cânima, assim, mas talvez outro. Botaria talvez o Adilson, assim, mas eu acho que o Jeromel representa muito bem.
Então, Jeromel e Adilson...
Baseado no voto do Júnior, eu vou trocar o meu, então. Eu vou fazer uma menção honrosa pro Anchieta, mas eu vou de Jeromel, E de Leon também.
Tá.
E eu, Jeromel e de Leon também.
Então ganhou Jeromel e de Leon. Então,
tá, ok.
De Leon e Gerodeus. E o lateral esquerdo?
Bom. Eu vou de Everaldo.
Eu acho que o Everaldo não tem. Pensando aqui, não tem ninguém maior que o Everaldo.
Então, o Roger, eu diria o Roger, o Everaldo. É?
Então... mas eu acho o Everaldo, até o Casemiro, tudo. Mas eu acho que o Everaldo é o cara, realmente.
Tá.
O Cortez, ninguém vai votar nele?
O Cortez vai ficar levantando a taça.
Marcelo só. Oliveira, ninguém vai votar?
São caras muito bons, mas.
Na amizade eu voto no Cortez e no Marcelo Oliveira só pela amizade, mas não conta voto pra eles aí, não.
Pela beleza, né?
Pela beleza.
Tá, vamos agora com.
Meiuca?
O meio? Como é que vai ser o meio desse time aí? Tem que ser três jogadores. Querem começar pelo menos com o volante? Começar primeiro com o volante? Quem seria?
Não tem ninguém que não seja Dinho pra mim.
Dinho, né?
Dinho? Dois Dinho. Votos?
Ah, eu vou com os dois, então.
Tá, Dinho.
Somos só uma menção honrosa pro China, mas, né? Dinho é Dinho.
Tá. E agora, meia esquerda e meia direita. Quem que nós vamos botar aí?
Eu confesso pra vocês que eu não manjo muito se é da esquerda ou da direita, mas eu vou colocar dois aqui. Eu até anotei aqui, ó.
Ah, fala.
Eu vou colocar no meio o Éder Aleixo. E vou colocar o Milton Coelho. Vou colocar os dois.
O Éder era ponta?
O Éder era ponta esquerda.
É a ponta?
Então eu troco ele pelo Jesse, tá bom?
Quem?
Também era
Jesse.
Ponta.
Jesse. Ô, cara.
É.
Então.
Assim, eu botaria assim, ó. Na esquerda ali, eu botaria o Carlos Miguel.
Esse aí é top.
E assim,
de todos os tempos?
É. E eu vou dizer assim, ó. Na direita. Ninguém gosta dele, mas o cara jogava demais, cara. É o Ronaldinho. Ele tem que ser lembrado, pelo menos, entendeu? O cara não adianta, meu. Ele tem que ser, no mínimo, lembrado. A gente pode odiar o que ele foi fora de campo pra nós, o que ele deixou de ser pra nós. Eu penso muito no que ele deixou de ser. Mas o que foi dentro de campo não tem como apagar. Eu, pra mim, ele pelo menos tem que ser lembrado.
Então,
mas eu acho que...
Eu não voto nele, não.
Tem que lembrar.
Eu não voto nele, não.
E tu aí, Diego?
O cara jogou muita
coisa.
Mas é...
Pra mim, é Dentuso e Mário Sérgio.
Tá, então...
Ah, Mário Sérgio.
Então o Ronaldinho entrou, tá?
Entrou, infelizmente. É que não é, o coração pensa uma coisa, mas o cérebro é que manda.
O outro a gente teve um voto um pra de cada um. Vocês vão ter que se definir agora. Então,
valeu meu voto ali ou não? Meu voto?
Qual o teu voto?
Qual o teu voto?
Então, o Gessi valeu?
Valeu. Mas
é ponta direita.
É ponta direita daí.
Tu tem que ser meio. Pode ser o Valdo, que foi um grande jogador. Paulo Isidoro. O Paulo Isidoro jogava mais pela ponta direita, mas ele fazia meia também.
Ó, a última escalação que eu coloquei, eu tinha colocado o Mário Sérgio. Vou votar no Mário Sérgio, então, e vou de Carlos Miguel, pra não ter polêmica, hein?
Então. Então ficou o Carlos Miguel.
Então ganhou...
Carlos Miguel.
Dentuso e Mário Sérgio, então.
Não, voto nele.
Não, mas o Carlos Miguel não teve dois votos.
Teve, eu votei.
Então.
Ah, tá. Então agora deu problema. Tem dois Ronaldinho e dois Mário Sérgio.
Dois Carlos Miguel. Então quem é que não votou em nenhum deles tem que definir aí. Quem que não votou nem no Carlos Miguel aí no. Quem foi voto?
Eu não votei Carlos Miguel.
E tu votou?
Eu não votei Carlos Miguel.
Tu votou
votei Mário... Ronaldinho e Mário Sérgio.
Tá.
Tá, eu troco pro Dentuso então.
Não, o Dentuso já entrou. O Dentuso já entrou.
Jogou demais. Eu não queria votar nele, mas eu vou votar então.
O Júnior vai ter
que
definir.
Tá dentro,
O Júnior acho que é o voto divergente. Entre Carlos Miguel
não,
e Mário Sérgio.
O
que eu vou fazer agora então, cara? Então.
Não.
Ó, eu vou de Mário Sérgio e Ronaldinho. E vocês?
Ah.
Mário Sérgio e Ronaldinho.
Então ficou o Mário Sérgio. Então agora o Mário Sérgio.
Sérgio.
Ele jogou pouco no Grêmio, pouco tempo, né?
Mas jogou.
Jogava demais, não tem o que falar do homem. Ah,
ponta direita.
Jogou agora. Pouco e jogou tudo.
É, foi campeão, né? Campeão mundial. Ponta direita. Quem é que
não Olha, eu vou, dizer, eu vou ser sincero agora que nem o Michael foi. Eu não sei se é direita ou esquerda, mas é Gessi.
O Gessi é direita. Mas aí a gente tem o problema, né?
Tem o Renato, tem o Tarcísio.
O Renato, né?
É que eu vou muito pela questão dos gols, cara. Gessi foi
o maior goleador da época, né? Bom, então tá, Gessi tem um voto.
Não, nessa eu vou de Renata, não tem o que falar.
Renata. Ah, eu vou de Renata, sabe? Eu gosto. Eu li muito sobre isso, mas eu não vi jogar. Nem no DVD.
Tá. Ponta esquerda, vamos deixar o centroavante por último. Ponta esquerda. Então aí a gente teve o Éder, tem. O Ronaldinho já entrou, né? O Ronaldinho jogava ali também, né? Quem que vocês vão botar de ponta esquerda? Até o Carlos Miguel jogava na esquerda no Grêmio. Essa é uma função difícil, porque o Grêmio teve pouco. O Grêmio faz muito tempo que joga sem ponta. Pode ser um outro atacante, porque o Grêmio teve muito.
É, mas até o Paulo Nunes jogou na ponta esquerda determinado período.
Eu vou te dizer, o Juarez eu não lembro, acho que foi centroavante também. Foi centroavante, daí não.
Mas por ali jogou.
Olha, do período, teve... pra homenagem.
Tem o Cebolinha, que é mais recente, teve o Pedro Rocha.
Olha, eu para homenagear a época, eu vou de Vieira.
Vieira, ok. Esse eu nem vi jogar. E aí?
Eu não sei como que eu vou escalar esse time para ficar coerente aí, mas eu quero colocar o Juarez Teixeira e quero colocar o Alcindo junto, Alcindo Bugre.
Então tu vai botar o Juarez na esquerda, tudo
pode
bem.
Pode botar o Juarez na ponta esquerda.
Tá valendo.
Ah, mas ele não tem que tirar o Renato.
Ponto esquerdo, vai ficar desequilibrado.
Tá, mas aí daí deixa, isso aí deixa pro técnico resolver. Vocês estão só escalando.
Eles que se resolvam.
Então já temos um voto pro.
Bota todo mundo e azar.
Então tá, é o Vieira e o. Quem que
tu votou? Votei no Juarez.
Vieira e Juarez. E aí, Júnior?
Juarez. Vamos botar o Juarez.
Juarez, então. E quem é o
Juarez? Juarez é o tanque?
Juarez tanque.
E quem é o centroavante desse time aí? Aí tem escolha.
Aí que eu ia dizer.
Aí tem escolha.
Olha, eu vou fazer uma homenagem porque eu gosto muito do cara. É. Tarciso.
Tarciso de centroavante. Ah, vocês estão enlouquecendo. Vocês vão me enlouquecer.
É isso.
E aí?
Eu vou de Mário Jardelão.
Jardel.
Cara, eu vejo ele nos jogos festivos de final de ano, dá desespero, mas quando ele vestiu a camisa do Grêmio,
era um craque.
Ele foi fantástico, cara.
Ele e o Baltazar entrava em campo, era um gol já pro Grêmio, não tinha escolha, né? Entrava com 1-0 já. E aí?
Jardel.
Então vamos ver como é que ficou a nossa seleção aqui. Ah não, faltou o técnico.
Não, deixa eu só fazer uma menção honrosa a alguns aqui. Eu tinha anotado o André Catimba, que eu acho que ele não comentou. O Sisson também, que foi o primeiro grande jogador da história do Grêmio nas primeiras décadas ali. Como fazia gol adoidado.
Como é o nome dele?
É Sisson. Maria Sisson. Acho que no meio de campo tinha faltado o Foguinho também, que Foguinho também era um baita jogador. Ah,
Foguinho foi top.
Pois é.
Mas... E Foguinho foi top, foi tudo. Foi dirigente, foi juiz, foi jogador, foi técnico.
Foi comentarista de TV, tudo.
Pra ficar registrado, o Telêmaco, ele foi presidente, jogador, treinador, árbitro. Ele foi top.
Só voltou ser presidente da federação.
E varria arquibancada no final do jogo.
Que conta lá.
Tá, e quem é o técnico desse time aí? Nós temos bons
Só
nomes.
Tem um. Só tem um.
Tá, tu já sei
qual. Maior campeão da história do futebol brasileiro, só Filipão, não existe outro nome.
E aí? Filipão.
Pode menção honrosa ao Renato Portaluppi, que eu tô sendo incoerente agora, acabei de falar que o homem encerrou o ciclo dele. Não, mas é menção honrosa pra ele. Espinosa, uma menção honrosa. E vou ficar com o Felipão também. Pra mim foi o maior.
Ok. É isso aí?
Felipão não foi o maior do Grêmio. O Felipão foi o maior do futebol brasileiro. Na minha opinião.
Mas ao Tele.
Tele,
que mais fora do que aqui, mas foi um grande técnico que a gente teve. Mas na casa mata é Felipão, não adianta.
Então tá. Então vamos ver como é que ficou o nosso técnico. O técnico ficou Felipão. Ficou Lara, Arce, Jeromel, De Leon, Everaldo, Dinho, Mário Sérgio, Ronaldinho, Renato, Juarez e Jardel. Essa é uma seleção faceirinha.
Esse time não perdia, não, hein?
Não, ia perder de, sei lá, de 10-8.
Bom, mas aí tem o Jim pra botar respeito.
É verdade. Botou, tem dois.
Ah, mas tu vai dizer que o Jeromel não consegue dar uma
falta. A defesa é boa. O meio é faceirinho.
É,
bem parceiro.
Ah, cara, muito bom. Eu queria deixar um espacinho para vocês dar os agradecimentos aí. E eu já agradeço essa baita entrevista de vocês aí. E convido vocês para participar outras vezes aqui com a gente. Vamos lá, agradecimentos.
Então tá. Primeiramente, sim, o site ele é construído por muitas mãos. E a gente tem alguns colaboradores que mandam material para a gente, tiram dúvidas que nem gremistas são. E esses têm que ser sempre lembrados. Tem um grande guru, que eu chamo ele de guru, ele é conhecido por Alvi Rubro. O cara é colorado, mas ele é quem mais nos ajuda, assim, eu acho que de fora do projeto, quem mais nos ajuda é ele. Então, vou deixar um abraço para
o Rubro. E aí?
Eu quero agradecer aí a você, Léo, pela oportunidade, né, a gente fazer esse bate-papo aí. É, foi muito bom, gostei muito, queria agradecer a todos, né, que são envolvidos com o site aí também, que fazem parte da história do site, colaboram conosco, e são só agradecimentos mesmo, e me coloco à disposição, né. É, projetos futuros, entrevistas futuras, se quiserem, pode convidar a Grêmio Pad que a gente vai estar aí.
Beleza. Abraço.
Bom, também agradecer ao Léo, agradecer jogadores, dirigentes, torcedores, a nossa história só foi construída para esse pessoal. Mas o agradecimento especial aqui vai para o Júnior, para o Maico, para o Demetrios, para o Josiel, para o Leonardo, para o Marcos e para o Rafael, que são uma equipe muito top. A gente tem um trabalho ali que não é fácil, porque, que nem eu digo, às vezes assistir um vídeo inteiro para pegar número de camisa, e o pessoal faz um trabalho excepcional. E quando eu comecei, por exemplo, com isso, eu nunca imaginei que ia estar como está, e só está por causa do resto do pessoal, senão ali nós ia ter um blog para menos.
É isso aí, a força é da coletividade, né?
Com certeza.
Então tá, galera, agradeço vocês, baita presença aqui, agradeço os nossos ouvintes que sempre nos dão apoio e divulgam, né? Retweetam, passam para os outros que não ouviram ainda. E é assim que a gente vai devagarzinho, né? Chegando aí com a nossa mídia gremista, né? Que vai, segundo os nossos convidados aqui, vai substituir no futuro a mídia tradicional. Então, deixo um grande abraço para todos e até a próxima edição do Papo Gremista. Valeu!